لإخواننا المترجمين شبكة الاتصال واضحة.
Senhor Presidente, quero verificar se os intérpretes estão a ouvir a sua voz. Sim, perfeitamente, não há qualquer problema. Os intérpretes estão a ouvir bem. Em nome de Deus Clemente e Misericordioso, vamos começar a nossa segunda sessão de trabalhos neste encontro, nesta magnífica cidade de Lisboa, em Portugal. E gostaríamos de pedir desculpas pela ausência do presidente, que teve de se ausentar por razões urgentes. Caros colegas, respeito aos colegas e caros convidados, enquanto presidente da 2ª Comissão Permanente sobre a Cooperação Económica, Social e Ambiental, desejo as boas-vindas a esta reunião neste país maravilhoso. Eu gostaria, em nome de todos, agradecer ao Sérgio e a todos os administradores que o acompanham na organização dos nossos trabalhos. E permita-me também agradecer, em nome de todos, a Portugal pelo seu convite para que a reunião da APM possa ter lugar aqui em Portugal, e nomeadamente na Assembleia da República Portuguesa. Nós gostaríamos também de agradecer ao Presidente da Câmara, ao Presidente da Assembleia da República, melhor dizendo, o Sr. Jaime Gama, e também agradecemos o seu acolhimento ontem à noite, e gostaríamos também de agradecer ao Sr. Junqueiro, que trabalha connosco desde o início, desde a criação da APM. E gostaria ainda de dizer aos nossos irmãos portugueses que lhes damos os parabéns por este país maravilhoso e pela generosidade do vosso acolhimento. Permitam-me também desejar as boas-vindas em vosso nome à delegação Líbia, que chegou esta manhã. Eles estão agora connosco e damos as boas-vindas à delegação Líbia. Por outro lado, também contamos com a participação dos colegas da Líbia nesta Assembleia, de uma forma geral, e nomeadamente nos trabalhos da Comissão Permanente acerca da Cooperação Económica, Social e Ambiental. Antes de começar a falar dos resultados do trabalho desta segunda comissão, eu gostaria de perguntar ao colega, Sr. Junqueiro, ou gostaria de pedir ao Sr. Junqueiro que fizesse algumas observações, o que nos permitirá encerrar os trabalhos que foram lançados ontem. Dou, portanto, a palavra ao Sr. Junqueiro e depois poderemos, sim, começar oficialmente os trabalhos da 2ª Comissão. Sr. Junqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Começo por agradecer a amabilidade das palavras do nosso Presidente e dizer-lhe que o nosso esforço está apenas para responder à gentileza e ao interesse com que temos sido recebidos em todos os países que fazem parte da APM. Como sabem, ontem houve uma pequena reunião de trabalho para conseguir um texto consensual. Isso foi tratado pelos colegas Mohamed, Rudissal, Sandokar, Jorge Vela e Suleiman, e chegaram a uma redação final e, portanto, eu pedia ao Sr. Presidente que desse a palavra ao colega Jorge Vela para ler esse projeto de resolução, de relatório. Ok.
Thank you, Mr. Chairman. As you correctly said...
Obrigado, Presidente. Como disse corretamente, ontem apresentámos o relatório sobre a visita ao Médio Oriente e houve algumas divergências expressas sobre a resolução, e por isso foi decidido que um pequeno grupo tentaria ultrapassar as dificuldades. O Sr. Suleiman Remato, o Sr. Sanduca, o Sr. Rudissane e outros colegas da delegação Jordânia e eu próprio, e chegámos à conclusão que não havia divergências radicais sobre o texto, mas sim alguns pequenos aditamentos que poderiam ter que ver também com problemas de tradução. Não me parece que tenhamos de adiar a resolução. Penso que podemos avançar para as conclusões, para não roubarmos muito tempo a esta reunião. É claro que todos têm uma cópia da resolução e se houver algumas dificuldades ou esclarecimentos que queiram obter, então eu estarei disposto a responder a esses pedidos. Portanto, depois dos considerandos, chegamos já à parte das conclusões e é o seguinte. A Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. Senhor Vela, se me permite, eu concordo com a sua proposta. De facto, pediu que não se lessem os pormenores da resolução e que se concentrasse nos pontos principais. Contudo, em primeiro lugar, temos de pedir a aprovação de todos. Todos concordam para que não se leia a totalidade do texto e que se retome apenas os pontos que foram alterados? Existe esse acordo, por conseguinte, damos de novo a palavra à representante da delegação francesa.
Merci, monsieur le...
Obrigada, Sr. Presidente. Há, aparentemente, uma graia na tradução para francês. A tradução para inglês está correta. Na linha 15, preocupados pelo caráter muito restritivo das condições em que o novo governo israelita apresenta uma solução de dois Estados e a decisão da política, a paragem da política de colonização. Nós estamos preocupados pelo facto de que o governo israelita tenha reticências em parar com essa política de colonização. E, portanto, temos que aditar e pelas suas reticências em parar a política de colonização. Portanto, a versão em inglês está correta. Apenas este aditamento na versão francesa seria necessário. Senhora, eu peço às pessoas em questão que, de facto, procedam a essas alterações no texto em francês. Senhor Vela. Obrigado, Presidente. Eu creio que a colega francesa está correta, mas também na versão em inglês deveríamos dizer no tocante ou preocupados com o caráter restritivo das condições em que o governo israelita apresenta uma solução de dois Estados e pela sua relutância em parar com a política de colonização nos territórios palestinianos ocupados. Eu penso que também seria correto referir isso na versão em inglês. As conclusões são as seguintes. O APM concorda em prosseguir o seu empenhamento em resolver o conflito entre Israel e Palestina, baseado num princípio de uma solução dos Estados, com a Palestina como um Estado soberano, vivendo em paz e segurança, e com fronteiras seguras e reconhecidas. Todos os atores empenhados na procura da paz na região, órgãos legislativos e executivos, sociedade civil, organizações regionais e internacionais, devem apresentar um valor acrescentado a outras iniciativas internacionais a nível civil, parlamentar e político. Devem esforçar-se a encontrar meios e vias para apoiar o diálogo interpalestiniano que permitiria formar um governo palestiniano de unidade nacional. Deverão enviar esforços no sentido de assegurar que, para além da alimentação e dos medicamentos, materiais de construção e fundos possam entrar na faixa de Gaza para reconstruir as infraestruturas económicas e sociais mais débeis. Devem trabalhar no sentido que as instâncias internacionais para a abertura das fronteiras de Gaza e o desmantelamento do muro de separação nos territórios ocupados palestinianos. Deve encorajar a sociedade civil e as ONGs que promovem a paz na região a coordenar os seus esforços e exercer uma pressão democrática nos que tomam as decisões nos seus países respectivos. devem encorajar os membros do quarteto a utilizar todos os meios democráticos à sua disposição para assegurar que os compromissos políticos tomados pelas partes em questão sejam respeitados e não sejam ignorados. Deve apoiar a organização de um colóquio internacional quanto ao Estatuto Presente e Futuro de Jerusalém, avaliar o trabalho efetuado pela Comissão Ad Hoc no Médio Oriente e encorajar a prossecução dos esforços na procura da paz com a pressão de todas as partes envolvidas, continuar a debruçar-se sobre a questão e pedir à Comissão Ad Hoc no Médio Oriente e à PM de constituir uma mesa e uma assembleia em que sejam informados todos os envolvimentos na questão e enviar uma cópia deste relatório à missão de inquérito e a presente resolução aos principais agentes políticos e organizações internacionais empenhadas na procura da paz no Médio Oriente. Estas foram, de facto, as conclusões da resolução. Se houver qualquer problema, eu estou à vossa disposição para resolver.
Bom, não havendo, eu penso que não há nenhum problema. Não sei se alguém quer manifestar, fazer alguma observação. Sr. Cuba e Sr. Sanduca.
Saíd Cuba.
Sr. Cuba. Sr. Cuba, bom dia. Temos de agradecer à Comissão pelos esforços envidados. Eu tenho uma observação de caráter geral antes de entrar no pormenor. A observação de caráter geral é a seguinte. Tem que ver com o espírito dos nossos amigos, dos nossos colegas. Eles procuram aqui o equilíbrio entre a Palestina e Israel. Isto está bem patente no texto e transmite um sentimento de grande sensibilidade, e vou dar alguns exemplos. Por vezes temos tendência a ignorar aqui o tema daquele que ataca e da vítima, e temos tendência em ignorar aquele que atua contra o próximo. Caros parceiros europeus, eu insto a que sejam justos, pelo menos uma vez no que diz respeito à causa palestiniana. Nós somos o único povo no mundo que sofre de ataques constantes, que sofre de massacres, agressões constantes, e com o conhecimento de todos, como se fosse uma emissão televisiva. Eu não estou aqui para relembrar-lhes que aquilo que aconteceu em Gaza e na Palestina poderia também ter acontecido nos vossos países. E qual teria sido a vossa posição numa situação deste tipo? Infelizmente, há uma grande potência aqui que está a dominar a questão no terreno. E permitam-me agora passar aos pormenores. No segundo parágrafo, disse que operações militares israelitas em Gaza foram fortemente condenadas. São operações militares, médicas, de salvamento, falam-se de operações. Que tipo de operações? Aquilo que aconteceu em Gaza foi uma agressão contra Gaza. Não foram operações, mas sim uma agressão. Esta é a minha primeira observação. Depois, nesta mesma linha, é referido operações que mataram e feriram milhares de civis. Não sabemos quem são esses civis. Poderiam ser civis israelitas. Eu penso que teríamos de especificar aqui que mataram e feriram milhares de civis palestinianos. E eu confirmo que se trata de civis palestinianos. Temos de especificar isso. Depois, no quarto ponto em negrito, é dito que temos de condenar os tiros de rockets pelos militantes do Hamas no sul de Israel. E esses rockets são, bom, esses morteiros são comparados com os ovos de fósforo branco que são utilizados pelos israelitas. Eu não sei onde é que está a justiça do que é referido aqui. Temos de falar de redes diários de Israel contra Gaza, porque atualmente há ataques aéreos diários contra Gaza que matam pessoas todos os dias. Se quiserem ter um equilíbrio naquilo que dizem, penso que aqui a redação do texto está a desequilibrar as coisas no sentido favorável a Israel. E depois, no antepenúltimo parágrafo, ao ponto em negrito, aliás, no nono ponto em negrito, eu aditaria no final: e deve-se respeitar e respeita a decisão do Tribunal Internacional no que diz respeito ao muro de separação, ou seja, ele tem que ser derrubado, tem que ser suprimido. O Tribunal Penal Internacional já tomou uma decisão quanto a esse muro de separação e temos de falar da decisão do Tribunal Penal Internacional quanto a esse muro de separação. Depois fala-se também da condenação das violências que são cometidas contra os civis a todo o momento. Fala-se aqui apenas de ataques contra civis israelitas. Aqui também não há equilíbrio, pois eu gostaria que se colocassem os pontos nos is e que se nomeassem os verdadeiros culpados. Se falamos de civis israelitas, também temos de falar dos atos de violência cometidos contra os civis israelitas e palestinianos a qualquer momento, a todo momento. É apenas uma questão de justiça. Não houve crimes contra a população palestiniana já há décadas? Por que é que deixamos de lado essa questão? Há mortes e vítimas palestinianas que estão a ser aqui esquecidas. Porquê? Senhor Presidente, eu sei que isto não tem um valor histórico, porque aquilo que é decidido pelas Nações Unidas não é respeitado por Israel. Este documento é um documento informativo. Nós queremos encontrar uma solução equitativa para o povo da Palestina. E ontem eu pedi e disse que queríamos um Estado palestiniano único, qualquer que seja a cor, a raça, a etnia, a religião da sua população. As fronteiras de 48 ou não, nós queremos um país democrático, queremos a paz. Mas não queremos fazer cessões absolutas e entregarmos completamente.
Normalmente, Jordânia.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukran.
Em nome de Deus, clemente e misericordioso, obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que foi dito pelo Sr. Abu Faris Taysir Kuba, subscrevo essa mesma intervenção. E gostaria também de falar do muro de separação. E gostaria de esclarecer um pouco o procedimento democrático do Sr. Suleiman Ronaymat. Tendo a possibilidade de ler a totalidade do texto e a correção do texto, eu gostaria que o Presidente da Comissão apresentasse um texto, o texto que foi decidido ontem, no tocante é o prémio à APM, pois se voltarmos aos trabalhos de quarta-feira, aí não se fala do prémio à APM. Não falamos disso hoje, amanhã teremos de falar disso, portanto seria bom referir o que é que foi decidido quanto ao prémio à APM.
جائزة تاريخ بكرة.
شكرا.
ده تونسي.
شكرا سيد الرئيس.
Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de agradecer ao senhor Vela e a todos aqueles que prepararam este documento que nos diz respeito a todos. Contudo, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, tendo em conta a importância deste documento, que necessita de muito tempo para que haja uma discussão aprofundada, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para acrescentar algumas coisas. De facto, há aqui uma nova equação. A mudança da administração americana. O Presidente Obama está hoje à frente da presidência da administração dos Estados Unidos da América e vemos hoje uma luz ao fundo do túnel. Essa luz ao fundo do túnel deve ser tomada em consideração pela APM e temos de referir isso e temos também de nos congratular, pois o Sr. Presidente Obama veio trazer essa luz ao fundo do túnel e temos de conceder uma confiança na sua atuação, porque sabemos que a teimosia israelita, a teimosia antiga dos israelitas, prendia-se com o apoio da antiga administração norte-americana. É verdade que pedimos que nos deem todos os recursos para estimular todas as partes e encorajar todas as partes para que o processo de paz no Médio Oriente seja novamente, avance novamente. Mas, de facto, a teimosia de Israel e a sua recusa quanto a qualquer iniciativa de paz só pode ser dissolvida através de pressões americanas e temos de aproveitar essa oportunidade que se nos oferece, contactar os nossos pares dos Estados Unidos da América para que o Sr. Obama assuma as suas responsabilidades e quando souber que a APM está a seu lado, eu tenho a certeza que vai aumentar essas pressões sobre Israel a fim de resolver este problema que nunca mais tem fim. E não podemos fazer aqui como se não estivéssemos a par dessa situação.
I give the word to the Ms. Papadimitriou and after to George Vela.
Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa por não ter estado presente ontem, mas infelizmente estava no Conselho da Europa. Mas a delegação grega analisou cuidadosamente o trabalho que foi feito acerca desta resolução e agradecemos ao relator, ao Sr. Vela, por ter aceita a nossa proposta de alteração. E gostaria apenas de dar os parabéns ao Sr. Vela pelo trabalho maravilhoso que ele fez no relatório que apresentou sobre a missão de investigação no Médio Oriente e pedi a palavra para saudar o meu amigo Sr. Kuba, que tem todas as razões no mundo e todos os direitos para ser exigente em relação a nós e quanto à causa palestiniana. Mas temos de comunicar usando a mesma linguagem. E, de facto, as missões de investigação e o seu relatório, tal como o Jorge Vella fez, são apenas factos e são referências que nos permitem fazer comparações em relação a outras intervenções que tiveram lugar e outro conhecimento que já adquirimos sobre a situação. O seu trabalho é magnífico, corresponde à verdade daquilo que atravessamos, daquilo que vivemos, aquilo que observamos e ouvimos. É claro que se tivéssemos tido a possibilidade de expressar os nossos sentimentos, bom, eu escreveria 7 páginas daquilo que senti. Mas, de facto, isto não seria um relatório de missão de investigação. Portanto, o nosso entendimento é que, de facto, podemos fazer uma adenda a este relatório. Eu planei fazer isso para o caso de Jerusalém, pois foi a pior situação que eu observei. E falando também daquilo que eu receio que possa acontecer a Jerusalém, a partir de agora, pois não é apenas uma cidade judia, é uma cidade universal. É uma herança. E antes de Maomé, quem quer que seja que aparecesse, de facto era uma herança universal. E neste momento, de facto, Israel está a destruir as ruínas helénicas. E de facto penso que a Unesco poderia até intervir a esse nível. E por isso eu proponho que façamos uma adenda aqui, Jorge, ao seu excelente relatório. Cada delegação aditando, ou todos em conjunto, é mais do que aquilo que vimos, a forma como queremos, de facto, intervir a partir de agora. E essa adenda também poderia ser posta a circular conjuntamente ao relatório. Obrigado.
Faz favor. Representante da Jordânia, chamá-lo.
Shukran le Sayyida Baba Dimitriou.
Obrigado, Sra. Papa Dimitriou. Eu congratulo-me pela sua presença. Gostaria de relembrar à nossa irmã que Jerusalém é uma cidade árabe. Não é património de todas as populações. Se os judeus pretendem ter habitado lá há 4.000 anos, eu vou relembrar os meus antepassados que viveram em Portugal durante 800 anos e dizer que Portugal nos pertence e que voltamos para Portugal. Bom, nós de facto vivemos também 800 anos em Espanha e partimos.
Depois de ouvir estas intervenções, eu penso que há aqui uma sugestão concreta da nossa colega Papa Dimitriou para ultrapassar este problema. Eu acho que o Sr. Jorge Vella pode fazer uma sugestão para uma redação final e também gostaria de lembrar que é absolutamente impossível, num documento como este, ser, digamos, exaustivo, considerar todas as situações, nunca mais daqui sairíamos porque nunca haveria um documento perfeito. Isso é absolutamente impossível. Agora, o que eu creio é que este documento é um documento muito forte e que expõe publicamente aquilo que se está a passar e que exige publicamente uma reação forte e que toda a gente reconhece aquilo que tem sido o sofrimento infindável do povo palestiniano. E acho que quando falamos em operações militares na Palestina, estamos a dizer agressões na Palestina. Quando, infelizmente, falamos de mortos dessas agressões, são mortos palestinianos. Isso está no texto. De qualquer forma, que fique isso muito claro, um texto perfeito é impossível. Este nasceu da vossa reunião ontem. mas eu creio que com esta sugestão podemos ir ao encontro daquilo que agora nos é proposto pelo Sucuba e pelas intervenções dos outros colegas, nomeadamente a abarcação do papel de uma nova administração americana neste contexto. Sr. Jorge Vela, dá-me então a palavra para poder fazer uma sugestão final.
Thank you, Mr. Chairman.
Obrigado, Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer a Elsa e dizer que subscrevo completamente, absolutamente aquilo que ela disse. Contudo, temos de perceber que fizemos uma missão de investigação, descoberta de factos e relatamos factos. Temos de ser objetivos. Se tivermos de analisar, tal como a Elsa já corretamente observou, aquilo que vimos, e não apenas ouvimos, até a linguagem corporal, gestual. Então, haveria volumes a escrever sobre essa questão. E penso que não podemos nunca ter um texto perante uma Assembleia que agradasse a todos. Isso seria impossível. E por isso subscrevo a ideia de ter uma adenda onde poderemos, de facto, apresentar a nossa avaliação subjetiva daquilo que atravessamos, daquilo que vivemos e daquilo que fomos sujeitos. E agora, quanto às observações dos meus colegas, vou começar pelo colega da Tunísia. Caro irmão, se observar a segunda página, no 11º travessal, e nos considerandos antes das 14 conclusões, há uma referência expressa à nova administração Obama. E dizemos aí, exprimindo uma grande esperança no papel de primeiro plano que a administração americana, sob a direção do Presidente Barack Obama, pode desempenhar na resolução do conflito israelo-palestiniano e o melhoramento das relações entre os Estados Unidos e o mundo árabe e muçulmano. De facto, foi uma observação pertinente, mas ela já está aqui refletida e penso que isso poderá ir ao encontro daquilo que pretende. O nosso colega da Jordânia. Com sinceridade, não vejo onde é que entra aqui o prémio da APM. É um outro tópico que vamos discutir amanhã, saber a quem é que vamos atribuir esse prémio, mas penso que isso não tem que ver com a missão ad hoc. Agora, quanto ao meu grande amigo, o Sr. Cuba, sabe quais são os meus sentimentos em relação à causa palestiniana? Se não fosse por isso, eu nunca me teria empenhado durante os últimos 25, 30 anos nessa causa. Eu entendo perfeitamente a situação, empatizo com a causa, nós já discutimos isso amplamente, e o seu colega ontem e eu tentámos, os seus colegas ontem e eu próprio tentámos chegar a um acordo quanto ao texto. É sempre difícil. Todas as reuniões foram sobre o conflito israelo-palestiniano e tem sido uma questão tão multifacetada, tão complexa, que ninguém consegue chegar a um texto que consiga agradar a todos e, de facto, colocar aqui todos os sentimentos quanto a toda a questão. Nós tentámos sempre evitar os melhores esforços nesse sentido e penso que chegámos a um acordo e as conclusões são bastante equilibradas e justas. E eu digo equilibradas porque eu não vejo porque é que diz ou nos apela a ser justos e equitativos. Eu penso que nós somos justos e equitativos nesta resolução. E também não há nenhuma forma não há aqui forma nenhuma em que nós não estejamos a referir o atacante e a vítima. Nós referimos sempre o que é que os palestinos estão a sofrer, mas é claro que também temos que mencionar a outra parte. Para ser objetivo, mesmo que houvesse apenas uma morte de um civil israelita, eu teria também de a contabilizar e de a referir aqui. Não significa que isso vai desequilibrar em relação às centenas e aos milhares de pessoas, de civis palestinianos mortos do outro lado. Mas qualquer morte tem que ser condenada e concordo consigo, de facto, no considerando 2, devemos dizer que não apenas mataram e feriram milhares de civis, mas podemos também introduzir israelitas e palestinos. E também, no ponto 10, condenando atos de violência cometidos contra os civis israelitas a todo momento, podemos dizer também civis israelitas e palestinos a todo momento. Está correto, podemos aditar isso. Contudo, não há aqui nenhum desequilíbrio a favor de Israel. Eu não vejo, tendo em conta, bom, saber se os morteiros são primitivos ou não, de facto, para sermos credíveis, temos de dizer que também é mau. De facto, honestamente, não me parece que estejamos a fazer aqui uma injustiça aos palestinianos. Pois não penso que há aqui justificação que o outro lado tenha uma retaliação excessiva. E no tocante à referência ao equipamento militar. Depois, no ponto 9, na reunião ontem, o Sr. Sanduca disse-me que devíamos fazer uma referência à resolução das Nações Unidas que fala especificamente da condenação e do desejo de desmantelar o muro de separação. Eu não tenho qualquer problema em incluir uma referência à resolução das Nações Unidas. Eu creio que, de facto, estes eram os maiores problemas, mas, de facto, não há, assim, uma tão grande diferença nos princípios. Estamos aqui, simplesmente, a falar de palavras, tentamos encontrar aqui um melhor equilíbrio, mas, de facto, encontrar o equilíbrio perfeito pertence a Deus. Não seríamos capazes de o fazer. Nós enviamos melhores esforços, tentamos fazer o nosso melhor. Todos leram o relatório e a resolução e devo relembrar a todos que até à Assembleia Geral nós temos aqui um projeto de resolução adotado pelo Comitê hoje, mas isso não exclui alterações que possam ser sugeridas e quando formos à Assembleia Geral podemos incluir esse aditamento se houver alguma substância para o fazer e poderá haver alterações e Deus sabe o que pode acontecer, as coisas mudam todos os dias e esperemos que mudem para melhor, mas tenho a certeza que a Comissão vai dar uma possibilidade, um mandato, de poder atualizar a resolução e as conclusões quando chegarmos à Assembleia Geral de Outubro. Obrigado.
Bom, eu, Sr. Cuba.
سيد الرئيس يعني نحن أمس
Obrigado, Sr. Presidente. Ontem passamos em revista o relatório, agradecemos à APM, agradecemos à missão, agradecemos ao nosso querido amigo e colega Jorge Vela e não vamos redebater o relatório. Estamos a falar, isso sim, do projeto de resolução quanto ao Médio Oriente. Que a missão tenha tido ou não um lugar, neste momento estamos perante um projeto de resolução. O que me interessa é sublinhar a realidade. Pois que deputados há, nações há, que aguardam os nossos trabalhos. Não posso aceitar que se denomine os sucessos de Gaza enquanto operação, uma vez que constituíram uma agressão, e insisto pela utilização deste vocábulo. Aliás, isto foi já objeto de troca de impressões em Istambul. Quanto aos civis palestinianos e israelitas, quando se fala dos mísseis do Hamas, há que chamar os bois pelos nomes, nomeadamente os raids israelitas com os F-15 que mataram e destruíram. Portanto, por preocupação de equilíbrio, tenho que referir os mísseis do Hamas, mas os raids aéreos dos F-15 israelitas. portanto, por uma preocupação de equilíbrio, há que dizer que do lado do Hamas havia mísseis e do outro havia F-15, havia caças que bombardearam todos os dias. Quanto ao Tribunal Internacional, a decisão relativa aos sucessos, eu não reclamo que se faça referência ao direito de regresso ao território. Limito-me a pedir que se faça referência à decisão do Tribunal Internacional, quando se pede o desmantelamento do muro. Sim, senhor, vamos ser objetivos e referir factos. Eu gostaria que se integrassem estas alterações, e se o não quiserem fazer hoje, temos ainda alguns meses para o fazer até ao plenário. Há 60 anos que vivemos em sofrimento, em morte e em combates. Mais uns meses também não é por aí.
Muito obrigado. Eu pedi ao colega Jorge Vela para poder fazer
um pequeno enquadramento. Mr. Chairman, I take up what Mr.
Um pequeno comentário, Sr. Presidente. Se houver sugestões que possamos incluir na versão definitiva do projeto de resolução, terei o maior prazer em os integrar. Muito obrigado.
Bom,
muito obrigado.
Neste contexto, o que é preciso saber é se há uma redação concreta a propor ao Sr. Jorge Vela para poder integrar no relatório final. E se existe, deve ser feita?
Excuse-me, Mr. Chairman. No, I can't...
Quero desculpar, Sr. Presidente. O que eu sugeri foi que o Sr. Cubá me envie as suas formulações e, nessa altura, aceitá-las-emos, integrá-las-emos, quando lidarmos com a aprovação da resolução no plenário, em outubro. Nessa altura, eu direi o que penso sobre as suas sugestões concretas, uma vez com base em texto. Muito obrigado.
Bom, é exatamente isso. Ou seja, se houver redações concretas para apresentar ao Sr. Jorge Vela, elas devem ser apresentadas. Nós devemos aprovar esta resolução porque ela representa um trabalho de todos nós, sobretudo até um trabalho mais dedicado por um grupo que se preocupou em redigir o melhor possível e traduzir o melhor possível o maior número de ideias com total objetividade. E penso que o Sr. Vela tem o mandato desta Assembleia para poder atualizar daqui até à Assembleia Geral o que for necessário, nomeadamente a proposta de redação que, por exemplo, o Sr. Cubá lhe quiser sugerir para incluir. E nessa altura discutimos na Assembleia Geral. Como diz e bem o Sr. Cubá, nós temos mais uns meses para fazer isso e, portanto, é também um tempo de reflexão. E neste contexto, então eu propunha que a resolução fosse, então, votada pela Assembleia com esta nuance de dizer ela será suscetível de evolução até à Assembleia Geral. Mas nós precisamos de aprovar este documento e, portanto, precisamos de votar.
مداخلتي ليس كرئيس أنا رئيس للجنة الثانية لكن
Obrigado. Gostaria de tecer dois comentários ao que acaba de ser dito pelos senhores Junqueiro e Jorge Vela, assim como às observações produzidas pelo meu irmão Cubá. Se me não engano, ao abrigo do regimento, não aprovando o relatório, não podemos submetê-lo à próxima sessão. Portanto, temos que aprovar aqui o documento para o poder submeter ao plenário. Ou seja, ou adiamos a votação, ou tomamos hoje uma decisão para que o texto possa subir ao plenário.
Aquilo que eu disse, Sr. Presidente, foi exatamente isso que havia necessidade de aprovar o relatório. O que, isso foi o que, aquilo que eu disse de uma forma muito clara. O Sr. Jorge Fella acabou por dizer, mas na altura de ele ser apresentado ao plenário na Assembleia Geral, poderemos considerar, digamos, outras sugestões que sejam feitas, porque a Assembleia Geral é soberana para poder decidir. Bom, mas para poder decidir é preciso que nós tenhamos este relatório aprovado e ele deve ser submetido à votação nesta nossa reunião. Senhor Amoroso.
Grazie. Obrigado, Presidente. No que nos diz respeito, entendemos que a proposta de resolução, tal como foi apresentada pelo Sr. Vella, é uma proposta justa que encerra os aspectos do que foi o relatório ontem apresentado pelo Sr. Vella, em particular no que diz respeito à missão da APM na faixa de Gaza. Portanto, julgo que o relatório está bem assim, deve ser aprovado nestes termos, mas é evidente que este não é um texto definitivo. Depois, quando for submetido ao plenário, cada um pode apresentar propostas integrativas de alterações e depois discutiremos no plenário e vamos ver qual vai ser a resolução final. Hoje, no entanto, temos o dever de aprovar um texto que resuma o relatório apresentado ontem pelo Sr. Vella, no que diz respeito à missão levada a cabo a Gaza, e que seja um pouco a fotografia do que foi a atividade levada a cabo. Depois, as considerações, as avaliações, alterações, adaptações, eventuais posições que cada país queira assumir, essas farão parte do debate e da proposta final a apresentar na Assembleia. Obrigado.
Fedela, representante da Argélia.
شكراً سيد الرئيس. لابد علينا أن نكون.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há de facto que velar pela eficácia e pelo método. Por essa razão, propomos que se aprove em termos genéricos, integrando uma pequena reserva que permita à delegação palestiniana ou a qualquer outra apresentar propostas de alteração que fossem debatidas antes da realização da Assembleia Geral, após o que apresentaremos o documento à sessão plenária para debate e aprovação. Uma pequena intervenção. Na esperança de chegar a uma solução, o meu irmão, Sr. Cuba, espero que me possa apoiar no que respeita ao segundo parágrafo. Fala-se de intervenção militar, em vez de operação militar. Propôs raid, eu proporia intervenção. Intervenção é um termo mais forte do que operação. Mas do ponto de vista militar, um pouco menos forte que agressão. É apenas uma matiz que tenta introduzir. Faça favor, Sr. Cuba. Estamos de acordo. As observações produzidas, o Jorge levá-las-á em consideração, para nós o que conta é poder responder a cada referência, quer seja intervenção, holocausto, raid, seja o que for, e que nunca contentámo-nos com a formulação proposta. Temos que tomar uma decisão agora, não é verdade?
Nós temos que tomar uma decisão, Sr. Presidente. E eu, para antes de passarmos à sua prática, sugeria ao Sr. ao colega Jorge Vela que fizesse uma última análise daquilo que acabou de ser dito. Sr. Jorge Vela, faz favor.
Mr. Chairman, I hate to take more time of this.
Reluto, Sr. Presidente, em roubar mais tempo à reunião. Parece haver acordo geral. O colega italiano, o Sr. Cuba, manifestam a sua concordância em que se aprove hoje o projeto de resolução com as alterações propostas pelo Sr. Cuba. Não tenho qualquer hesitação em incluir a referência aos civis palestinianos quando se fala dos civis israelitas, e entre a data de hoje e a data da Assembleia Geral, qualquer pessoa poderá apresentar propostas de alteração que serão consideradas por mim enquanto relator e aprovadas ou não pela Assembleia Geral. Portanto, sem mais, devíamos pôr isto à votação e avançar.
Como havia sugerido há pouco, nós temos necessidade de votar. Penso que não haverá mais nenhum problema depois do que aqui falámos. E, portanto, se não houver nenhuma oposição, eu ponho à votação, com estes considerandos, esta resolução. E pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está aprovada nas condições e terminamos agora oficialmente a reunião da primeira comissão. Sr. Cuba, faz favor.
Abstenho-me. A Palestina abstém-se. A Palestina abstém-se da votação desta resolução.
Fica referido que há uma abstenção da Palestina. Sr. Presidente, da nossa parte da primeira comissão está tudo terminado, portanto acho que podemos começar a recomeçar os nossos trabalhos.
شكرًا للزميل جانكيرو.
Muito obrigado, colega Junqueiro. Muito obrigado a todos, calorosamente, pela paciência de que destas provas e pelo interesse que manifestais aos nossos trabalhos. É, de facto, a altura de retomar a nossa ordem de trabalhos. Cedemos um tempo não despiciando daquele que havia sido reservado para a segunda comissão, mas gostaria que o mesmo não prejudicasse a exaustividade do tratamento das questões a que nos vamos propor, das questões que nos vamos propor tratar. Pediria a todos os representantes dos países ribeirinhos do Mediterrâneo que dessem provas de largueza de vistas e de respeito entre as delegações, pois que tal prática reveste extrema importância. Enquanto jordaniano e parlamentar jordaniano, tenho o maior dos respeitos por todos e cada um de vós. Não temos problema nenhum com ninguém, não temos nenhuma tentação de nos imiscuirmos nos negócios de seja que país for. Espero, assim, que nada do que eu disser seja considerado como tendo por objetivo visar uma qualquer delegação. Quanto à segunda comissão, para a cooperação económica, social e ambiental, a que presido desde o final do ano passado, teve uma prática eficaz este ano através de 4 grupos de trabalho especiais e 2 subcomissões. Aditemos-lhe ainda o facto de termos novos colegas, alguns que carecem de algum tempo para se adaptarem à metodologia de trabalho e poderem começar a funcionar de forma eficaz e positiva. Congratulo-me pelos sucessos desta segunda comissão, tanto mais que presidi à primeira comissão no ano passado e entreguei essa presidência ao Sr. Junqueiro de Portugal. Compreendi assim a estreita relação existente entre a Comissão Política e a Comissão Económica. Uma boa política leva a uma boa economia. E se não houver suporte económico, a política, obviamente, encontra-se, por tal facto, envenenada, por assim dizer. Haverá, então, recomendações, sugestões a submeter pelos relatores, pelos convidados, o que, espero, sublinhe a relevância do papel desempenhado por esta segunda comissão. Antes de nos debruçarmos sobre os resultados dos trabalhos dos vários grupos de trabalho, que desde a reunião do Mónaco em França no ano passado trabalharam, pedir-vos-ia a vossa concordância com a aprovação do projeto de ordem de trabalhos de hoje. Estão assim de acordo com a aprovação da ordem de trabalhos? Tomo o vosso silêncio como indicando aprovação. A nossa comissão teve uma reunião em Chipre, em Limassol, e nessa altura, muito embora eu não tenha podido estar presente a essa reunião, porque estava a participar noutra em Istambul, permitam-me, em vosso nome, agradecer ao Parlamento Cipriota por nos ter acolhido de forma tão calorosa como o fez. A quando da reunião de Limassol, o grupo especial de estudo trabalhou sobre a gestão de crises, diz o orador, tema examinado em 2008 em Malta, quando se propôs a criação deste grupo. O colega Junqueiro, aliás, vai-nos apresentar daqui a pouco o seu relatório e projeto de resolução sobre a gestão de catástrofes. E agradecemos-lhe antecipadamente. No que respeita ao ambiente e alterações climáticas, esteve também esse tema na ordem de trabalhos do Limassol. Demos-lhe a importância que merece à luz do impacto que a temática tem nos países da região e, aliás, em todo o mundo. O relator é a senhora Papadimitriou, da Grécia, que pôs a tónica na migração e expressou a necessidade de incitar os governos a interessarem-se cada vez mais pelo tema, pelo ambiente, ao mesmo título que se interessam pelos bancos e pelas multinacionais. Aguardamos também a conferência sobre alterações climáticas, que terá lugar em Copenhaga, e como o fez notar ontem o secretário-geral, durante uma pequena introdução que produziu, esperamos que a nossa presença nesse evento, através da senhora Papadimitriou, tenha a eficácia que esperamos. Confiamos nela para o conseguir e estamos certos que assim será. A esse título, teremos que apresentar propostas construtivas para assegurar que fazemos ouvir a voz dos parlamentares. E a este título, dirijo-me ao secretário-geral para lhe dizer que esperamos que, através do Bureau Permanente em Copenhaga, a nossa presença possa ter o impacto que pretendemos, pois que urge demonstrar a todo o mundo que a nossa região, através da ABM, tem um papel que reivindica e estamos à altura do mesmo. Não carecendo de nenhum regimento para o conseguirmos. A nível dos recursos hidráulicos, contamos com um relatório por parte do senador Blanc, que irá debruçar-se sobre o tema. A este respeito, é-nos grato referir o nome dos convidados que ouvimos em Limassol, Michael Jarreau, secretário-geral da OMM, que nos falou da alteração, mutação climática e seu impacto sobre as nossas vidas, o Sr. Fabrício Gentilomi, chefe do Departamento de Relações Externas e Mobilização de Recursos na Agência das Nações Unidas para a Coordenação dos Temas Humanitários, em Genebra, falou-nos do papel da sua organização na região mediterrânica e do papel do homem na gestão das catástrofes naturais. O Sr. Christophe, comissário da Proteção Civil em Chipre, fez-nos uma alocução sobre o papel europeu neste tema. E sem entrar no pormenor daquilo que nos disseram estes nossos convidados, limitei-me a referir a temática que trataram para melhor lhes agradecer, assim como agradecemos à APM por ter assumido o convite e a organização da sua presença. Igualmente o Sr. Camelcados, de Chipre, que falou de defesa civil e nacional, proteção civil, melhor dizendo, e defesa nacional, o que nos permitiu estruturar as nossas relações com a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Falaram-nos, o intérprete lamenta, mas o orador refere uma listagem de nomes, títulos e temas que os intérpretes desconhecem, razão porque receamos estar a estropiá-los. Falaram-nos ainda de refugiados e o presidente da delegação britânica competente para o meio ambiente e transportes fez-nos também uma alocução. Infelizmente, diz o Presidente, temos que recuperar o tempo perdido, razão porque estou a acelerar. Os intérpretes compreendem esse facto, mas fazem notar que isso será às pensas da correção da compreensão. E o orador continua. No Parlamento egípcio, houve uma sessão sobre PMEs e a Comissão da Energia passou da égide da Comissão Política para a Comissão Económica e a este título agradeço à Assembleia Popular do Egito, o Sr. Mohamed Aboulainen é particularmente ativo na nossa comissão, hoje não está connosco, o que lamentamos. Foi patente essa sua preciosa contribuição na recente visita feita ao Médio Oriente, em que pôs à nossa disposição o seu avião particular, pilotado por si próprio. Confiamos-lhe, portanto, as nossas vidas, e isso sem a menor preocupação. No Cairo, o orador principal foi o Sr. Michel Jornet, representando caixas de poupança, depósito, em França, falou-nos de, mais uma vez, financiamento de projetos do pequeno e médio porte. O diretor-geral de Egiptra falou-nos do mercado energético ajusante da crise financeira. O coordenador das Nações Unidas no Cairo explicou-nos as atividades do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Temática Energética no Egito. O representante da Caixa de Seguro Social falou-nos das suas atividades e o Sr. Hassan Younes, do Egito, dirigiu-se-nos sobre energias renováveis. A quando desta reunião no Cairo, todos marcamos a nossa satisfação com a qualidade dos convidados que se nos dirigiram sobre temática energética, assim como a PMEs. Antes de concluir, gostaria de agradecer aos relatores e seus assistentes em todos os grupos, bem assim como a todos os deputados que participaram no trabalho da Comissão, isto a partir de todos os países membros da APR. Antes de passar ao programa, lembro que, eventualmente, não concluiremos hoje os trabalhos da Comissão, uma vez que amanhã ouviremos o Sr. Basílio Horta dirigir-se-nos sobre comércio externo, assim como o Sr. Christophe Le Courtier, diretor-geral da Ubifrança. Para concluir o que foi começado em Chipre, a gestão de catástrofes é obviamente um tema que nos interessa particularmente e a este título peço-vos que deem as boas-vindas à Sra. Margareta Wallström. A Sra. Wallström é Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas para a Estratégia Internacional de Redução de Risco de Catástrofes. Desejo-lhe as minhas sinceras boas-vindas e peço-lhe que nos dirija a palavra sobre a gestão de catástrofes. Faça favor, minha senhora. Infelizmente, sem microfone, oradora. Agora já com o microfone, mas infelizmente a senhora terá que se lhe dirigir. Muito obrigado. O tema esta manhã de que vou tratar aos ilustres membros desta Assembleia tem a ver com risco e catástrofes. Posso roubar-lhe algum espaço à sua frente? Diz a oradora. Acabo de passar em revista a vossa resolução a caminho de Copenhaga e vejo que já estamos a trabalhar em consonância. Gostaria de vos falar um pouco do trabalho da Estratégia Internacional de Redução de Catástrofes. As catástrofes nesta região, que é a vossa, são-vos obviamente familiares, e isto de diferente tipo. Não tenho a certeza que tenham ainda integrado toda a dimensão das catástrofes no planeamento a longo prazo. É uma preocupação global. Onde, seja onde for que nos desloquemos hoje, o nível de ansiedade das populações e dos média é bastante elevado, desencadeado, obviamente, pelas polémicas sobre as possíveis consequências das questões ambientais. Um relatório que acabamos de publicar, intitulado Risco e Pobreza num Clima em Mutação, considerou de forma cuidadosa os dados provenientes de 7 mil catástrofes nos últimos 30 anos. E concluiu, melhor dizendo, apontou provas claras e não controversas no sentido de o risco de catástrofes estar a aumentar, o custo financeiro em dólares e euros das catástrofes igualmente, mas há uma boa notícia, a taxa de mortalidade nas catástrofes está a descer, devido ao trabalho feito a nível de gestão de catástrofes, melhor nível de prontidão e melhor capacidade de resposta. A forma como a comunidade internacional tem lidado com as catástrofes e a compreensão que as mesmas minam as políticas de investimento e planos de desenvolvimento futuros nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, começamos por definir a estratégia internacional a nível da gestão de catástrofes naturais, tendo-se depois constituído este mecanismo, a ISDR, a Estratégia Internacional para a Redução de Catástrofes. Uma das perspectivas-chave suscitadas quando reúno com pessoas, venham de onde vierem, é dizerem-me que o principal obstáculo para lidar de forma mais racional com a gestão de catástrofes é que no meu país, na minha cultura, as catástrofes são vistas como atos divinos e não humanos, acontecimentos que acontecem, mas que, para os quais não se pode planear e, portanto, que não se pode fazer muito acerca deles. Isto, em grande medida, é uma coisa do passado. Obviamente que compreendemos hoje que coisas há que podemos e devemos fazer, são custosas, complicadas, por vezes politicamente inconfortáveis, mas execuíveis. Penso que, se quisermos encarar aquilo que, infelizmente, somos forçados a presenciar, sabemos que a dor, o luto, o sofrimento que acompanham um terremoto ou uma inundação, destruição de escolas, de hospitais, de casas, se pudermos fazer algo sobre isto, claro que fazemos. E podemos, de facto, fazê-lo. Questões há também que têm a ver com custos. Uma vez que o tema é debatido na vossa Comissão Económica, indubitavelmente que este tema não pode senão aumentar de relevância. Obviamente que, em média, 4 a 5 milhares de milhões de dólares americanos a nível do impacto decorrente de catástrofes naturais só através da resposta a inundações, terremotos. Isto não inclui sequer o custo enorme de reconstrução e reabilitação. É uma fração do que custa aos vossos governos nacionais, uma fração do que custa aos indivíduos. Fiz uma vez uma avaliação de um grande terremoto num grande país asiático e a comunidade internacional, claro está, falou muito do custo. Nós estudamos quanto a comunidade internacional tinha contribuído via ajuda comparado com aquilo que o governo tinha investido e a sociedade civil e as empresas e era cerca de 4% do custo total da resposta imediata. É, portanto, desta proporção que estamos a falar, o que convém manter presente. Hoje, no que respeita à compreensão do impacto das catástrofes, estamos numa situação bem distinta daquilo que figurava no ano 2000, quando a estratégia foi definida por duas razões. A primeira, o tsunami. O tsunami veio desencadear uma reação completamente inovadora por várias razões, devido à dimensão, devido à tragédia, devido à proximidade e devido ao impacto sobre os países europeus, países do outro lado do mundo. E não penso que nestes tempos modernos tenhamos jamais sentido tão fortemente que os desastres, os catástrofes, não têm fronteiras. E o segundo aspecto que alterou a nossa forma de considerar catástrofes foi justamente a alteração climática. Pela primeira vez, compreendemos que o tempo é mais do que o tempo e que o clima vai determinar o nosso futuro a longo prazo e a nossa compreensão sobre as catástrofes. O painel internacional sobre alteração climática, no seu relatório, foi muito claro a nível das considerações tecidas sobre geografia, impacto de catástrofes, frequência e gravidade. E congratulo-me por este painel ter dado o seu acordo à realização de um estudo sobre eventos extremos, por assim dizer, que vai incidir sobre catástrofes e vai tentar delinear tendências ou interpretar tendências. O tsunami criou também o quadro de ação, ou melhor dizendo, é responsável por ele. A conferência de Kobe, no Japão, teve lugar 3 semanas após o tsunami, embora estivesse a ser preparada há um ano, e beneficiou da concentração de vontade política na altura, que criou um fortíssimo quadro ou enquadramento da ação, embora não a nível nacional, outro sim um quadro de referência internacional a traços largos, que, se compulsarem, não obstante, refere claramente o que é necessário fazer para impedir e prevenir o que aconteceu. Então, o que é que este quadro de ação diz? Explica muito rapidamente. Se considerarem esta primeira página, diz a oradora, referindo a um documento que infelizmente os intérpretes não dispõem, para reduzir o impacto das catástrofes, há que definir prioridades claras, uma base institucional forte, há que identificar e avaliar risco e potencializar sistemas de alerta precoce, utilizar conhecimento, educação e ciência, reduzir os fatores subjacentes de risco de catástrofe, investimento de desenvolvimento e, finalmente, obviamente, carece de um bom sistema de resposta, porque as coisas acontecem. Não podemos desfazer terremotos, mas podemos prevenir o seu impacto. Trata-se de um guia de ação também para o ISDR, ou seja, nós. Mas nós apenas somos uma pequena parte do iceberg. O restante é as organizações civis, académicas, científicas, governamentais, todos os que se preocupam e que pertencem ao sistema internacional. Em Cuba, 168 governos participaram já. O quadro de referência foi depois ratificado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E então, como é que trabalhamos enquanto entidade coordenadora na família das Nações Unidas? Trabalhamos convosco, trabalhamos com as organizações regionais, a União Africana, a Liga dos Estados Árabes, com quem temos uma relação muito forte, a Organização dos Estados Americanos, a ASEAN, etc., etc., e organizações sub-regionais, onde adequado. E muitas delas já dispõem de orientações sobre o que fazer. Poderão não ter ainda planos de ação, poderão carecer de recursos, mas hoje em dia estão-se a concentrar no tema. Pretendemos também sublinhar que a compreensão da relevância da alteração climática levou também à constatação que os métodos que há 30 anos funcionam
serão o instrumento imediatamente disponível em sede de clima de adaptação climática. São duas comunidades que têm que ser reaproximadas. Não temos tempo para reinventar a roda. Temos que utilizar os mecanismos de que já dispomos. E, felizmente, na nossa cooperação, isto tem vindo a ser claramente assumido, como poderão ver através da documentação. Então, este quadro de referência diz-nos que, essencialmente, as catástrofes são uma questão de desenvolvimento. Não são uma questão apenas de gestão de catástrofes. A redução de impactos que não podem ser, de eventos que não podem ser impedidos, carece de orientação, coordenação interinstitucional, a nível nacional e internacional, e a autoridade, claro está, que lhe esteja subjacente, e carece, obviamente, de recursos financeiros, mas nem sempre ao nível que se poderia esperar. Cada setor na sociedade está envolvido, não se trata, muitos países hoje têm autoridades competentes para a gestão de catástrofes, mas como incluir nelas os departamentos de saúde, de agricultura, de meteorologia, de alarme precoce? Nos países mais organizados e mais afluentes, é um desafio, como é a nível das organizações internacionais. Temos que estudar ordenamento do território, utilização de solos, estradas e pontes, a nível do seu planeamento e construção. As comunidades locais sabem onde não se deve construir pontes e nós continuamos a construí-las no sítio errado e depois a ter que as reconstruir. A consideração dos aspectos de saúde e sanidade e, obviamente, a inclusão do setor privado. Enquanto parceiro, porque são eficazes, e, obviamente, há uma sinergia em termos de custos. Isto implica também gestão de catástrofes para emergências de saúde pública, como seja as pandemias, tema de atualidade. Recentemente debatemos a questão, na semana passada, em Genebra, e foi aí advogado, não só por quem tinha trabalhado na pandemia de gripe suína, ou há, a inclusão desta dimensão no planeamento e gestão de catástrofes. Com base na experiência, há que manter presente que sem educação e consciencialização da opinião pública, não podemos agir tão rapidamente quanto é necessário. As decisões, quando são tomadas, têm que ser rápida e eficazmente tomadas e implementadas. Finalmente, a nível da preparação de catástrofes, a equipa é a chave de tudo, porque se as pessoas se encontrarem isoladas, acabarão por desconfiar dos outros intervenientes e das agências com quem seriam supostos cooperar. Infelizmente enganei-me, diz a oradora, agora estou no diapositivo certo. O que concordámos foi na produção de várias coisas. O primeiro grande produto foi a reunião bianual dos interessados. Quem os são eles? São governos, claro está, os atores primários e o quadro de referência sublinha que sem o seu envolvimento muito pouco se pode fazer. Há, portanto, pressão sobre os governos, de forma a que a visibilidade seja sublinhada. Há também o sistema multilateral internacional, pessoas como nós, que estão obrigadas a garantir que na sua interface governamental haja uma concordância sobre as prioridades na gestão de catástrofes, a prevenção de riscos, etc. Envolve também a sociedade civil, as ONGs, cresceram muito e aumentaram o seu grau de consciencialização e responsabilização a este respeito. Envolve também a ciência. Acredito piamente que é muito complicado pessoas como nós a tomar decisões adequadas se não tivermos acesso à melhor ciência disponível. Processada adequadamente, pois que não podemos apenas ter-lhe acesso através da leitura de teses de doutoramento, ou seja, adequadamente processada para a tomada de decisões. Sou sueca e lembro-me de falar com o Presidente da Câmara do meu país que me disse que se sentia muito isolado porque lhe tinham pedido um plano de 50 anos para a sua cidade à luz de alterações climáticas e era-lhe pedido que optasse entre desviar ou não o curso de um rio. Poderão imaginar as consequências infraestruturais gigantescas desta decisão se ele optasse por mover o curso do rio, o que implicaria remover a localização da cidade. É este o tipo de responsabilidades que os autarcas, os decisores, são chamados a tomar, a título da sua responsabilidade política, para o que carecem, obviamente, de apoio científico. Finalmente, todos queremos média bem informados, consciencializados, nem sempre o são, mas deles carecemos para promover uma melhor compreensão de toda esta temática. A nossa plataforma global reúne de 2 em 2 anos. Na semana passada tivemos a nossa segunda reunião, congregando mais de 1.800 pessoas, produzindo recomendações extremamente claras, que partilharei convosco. São a nossa orientação, não vinculativa, não é uma conferência deliberativa, é um fórum multilateral, mas obviamente que emite orientações, nomeadamente para nós. E assim, a tónica foi o clima. A questão de saber como nos asseguramos que as comunidades de redução de riscos de catástrofe e de alteração climática trabalham melhor em conjunto, como integrar melhor os planos, os mecanismos internacionais de planeamento, cuido do financiamento, como evitar a duplicação e o que fazemos sobre o conhecimento e as questões de assistência técnica. Portanto, houve recomendações fortes em direção a Copenhaga, tal como aqui dissestes. A segunda questão que foi objeto de preocupação teve a ver com o financiamento da redução de risco de catástrofes. Recomendações foram emitidas a título de objetivos nacionais e internacionais, mas também um apelo no sentido de 30% de todos os fundos investidos em adaptação deverem também ser utilizados para medidas de redução de risco de catástrofes. Igualmente, se reivindicou um empenhamento pleno global na segurança de escolas e hospitais, tema infelizmente candente, foi proposto que globalmente todas as escolas e hospitais fossem objeto de revisão em termos de segurança estrutural nos próximos 2 anos e que em 2015 tivéssemos um plano de ação sobre segurança de edifícios hospitalares. Isto não é tão idealista quanto parece, porque há muitos países que já o estão a fazer. Já verificaram a solidez estrutural das suas escolas, tendo detectado a necessidade de algumas serem destruídas, outras arranjadas. Portanto, parece haver um consenso global sobre a bondade do objetivo em questão. E finalmente, diz a oradora, obviamente que não se perdeu de vista Copenhaga, para um fórum multilateral desta natureza, obviamente que era relevante pedir mais recursos e mais atenção a ser dada à ação a nível local, porque é aí que as coisas se decidem. A nível de políticas globais e orientações globais não somos maus, mas não somos suficientemente bons a nível da canalização dos recursos para o nível local. E os recursos que agora são disponíveis e que são consideráveis, iremos tentar, na medida do possível, ajudar a influenciar as decisões sobre a utilização dos mesmos e a sua canalização para junto daqueles que podem fazer a diferença a nível local, autarcas, etc. Um outro tema que será também bianual, é o relatório sobre a redução de risco de catástrofes. Este foi o primeiro relatório global sobre avaliação de risco de catástrofes. É um esforço colaborativo não despiciando entre muitas organizações e não só a ISDR, e o que faz é, se considerarem o que se sabe sobre desastres, isto garante que os desastres estão intensamente concentrados e estes países são países com grande população e muito vulneráveis, como sendo a China, a Índia, o Bangladesh. Quer a China, quer a Índia são países muito capazes, com recursos significativos, capazes de serem canalizados para a redução de riscos. Um segundo elemento daquilo que o relatório sublinha, o risco está não equitativamente distribuído, não homogeneamente distribuído. Um país rico como o Japão, a ser afetado pelo mesmo tipo de ciclone que afetasse as Filipinas, e isto na realidade acontece em termos da região, veem que a taxa de mortalidade é drasticamente diferente entre uma e outra localização para o mesmo tipo de ciclone, com a mesma intensidade. Igualmente, se compararem o impacto económico sobre os países, comparou-se países OCDE e não OCDE, o rácio é de 200 para 1. Em termos de efeito multiplicador entre países ricos e pobres, o que não é propriamente uma grande surpresa. O objetivo, melhor dizendo, o tema principal do relatório, os grandes desastres, as grandes catástrofes que lemos nos jornais, os com maior impacto em termos económicos, de fatalidades e economia nacional, são aqueles que regularmente acontecem ano sim, ano sim. As inundações 3 vezes por ano na mesma comunidade, centenas de milhares de vidas e de habitações perdidas. Antes, uma imagem do Sri Lanka, em que a zona mais avermelhada é a zona de grande concentração de catástrofes, mas vêem todas as outras que sofrem também o seu impacto. Os fatores socioeconómicos vêem serem os principais impulsionadores das consequências das catástrofes. Pequenos países altamente vulneráveis, os extremos Estados Unidos e Índia, obviamente, após os desastres, as catástrofes, não têm evidências dos mesmos a nível dos seus PIBs, mas Santa Lucia ou outro país insular dessa dimensão, obviamente que uma catástrofe tem um impacto extremamente considerável a nível do PIB nacional. O que mais aumenta são as perdas económicas. Porquê? Porque estamos mais ricos, porque temos mais a perder. À medida que cresce a riqueza em zonas urbanizadas, o custo, as consequências de catástrofes aumentam. Com a riqueza vêm também apólices de seguro. Os mais pobres não têm apólices, porque também não têm riqueza para assegurar. As taxas de mortalidade descem, como há pouco disse. O que vem aqui é a comparação entre o risco de mortalidade, que sobe, de alguma forma, mas sobe muito mais as consequências económicas e a exposição. Exposição significa que vivemos em zonas altamente urbanizadas, má infraestrutura, porque toda a gente quer vir para as cidades, por vezes porque querem procurar trabalho e não têm opção fora das mesmas, mas também porque a vida urbana é a vida moderna. Em África, mais de 70% da população ainda vive em zona rural, mas é o continente com mais rápida urbanização. Como sabemos, mais de 50% da população global já vive em cidades. E finalmente, diz a oradora uma vez mais, o clima por si só é um impulsionador de risco. E como isto se passa, é cerca de 85% a 90%, em média, todos os anos, das catástrofes, são desencadeadas por acontecimentos relacionados com o clima. Ciclones tropicais, inundações, 85 a 90% relacionados com o clima. Acrescenta-se-lhe escassez hídrica, secas de longo prazo. Quando se faz a modelação, como a equipa do relatório fez, constata-se que é na alteração climática que se encontra o principal fator de risco. Os países mais vulneráveis, é uma conclusão óbvia do que disse até aqui, são os mais pobres. Mas todos os países estão expostos hoje. Temos países vizinhos, Austrália, aqui, Estados Unidos, inundação na Europa, com alguma frequência. Não tenho a certeza de termos um bom plano para alterar as inundações dos nossos mais bonitos rios. No trabalho feito, estabeleceu-se um centro de redução de riscos no Cairo, que está agora a recolher riscos, melhor dizendo, dados. Este é o continente mais pobre do mundo, em África. Mais de 70% da população na África subsaariana já vive com menos abaixo da linha de pobreza. O impacto sobre eles de inundações, alteração de padrões climáticos, já é muito significativo. Eventualmente, tereis ouvido falar da Namíbia. Se considerarem, pensarem em Namíbia, pensam em seca, falta de água. O que acontece nos últimos anos é inundações drásticas que fazem o governo do país ter que optar sem compreender quais são as tendências futuras. Como lidamos com isto? Queria mostrar-vos rapidamente esta visão a nível da implementação do plano, do quadro de referência de preparação. E tendes trabalhado bem a nível institucional. Isto nos países, parlamentos, governos, departamentos oficiais, e nem a nível do objetivo 5, mecanismos de gestão de catástrofes, não particularmente bem a nível da consciencialização públicas, melhor investigação e melhor resultado científico, mas a principal dificuldade nos países e nas organizações internacionais é a compreensão de se tratar de uma questão de desenvolvimento que carece de ser plenamente integrada em todos os aspectos da vida social. Cada ministério, sendo responsável pela compreensão, pelo aumento da compreensão no departamento e no setor que tutela. As diferenças, obviamente, são a título de disponibilidade de recursos para lidar com estes factos. Finalmente, diz ainda a oradora, o que vai agora acontecer? Queria mencionar, uma vez que isto são acontecimentos, são ações parlamentares, ao vosso nível já ouvimos o que estão a fazer para se prepararem para Copenhaga, e não só, a título de implementação, há alguns anos, a nível do ISDR, que trabalhamos com deputados. Duas grandes iniciativas tiveram lugar, um a nível internacional, a partir de Manilha, no ano passado, que incluiu deputados internacionais da Europa, dos Estados Unidos da América, de África e também, claro está, da Ásia, o que levou a uma segunda reunião de deputados preocupados em Nairobi, que congregou representantes de todas as regiões africanas, e em ambos os casos, a nível dos parlamentos nacionais, foram desencadeadas sessões de informação, preocupação em termos de legislativos e de lobbying, mas foi também proposto, o que representa um apelo muito forte de África e de Ásia, que gostariam de reunir enquanto parlamentares antes da reunião de Copenhaga para ver o tipo de coisas que poderão em conjunto melhor fazer. Quais são os elementos comuns da ação? Quais são os temas em que podem ser mais úteis? É algo em que nos empenhamos, se nos for possível, contribuir para a sua realização. Vem aí uma reunião na América Latina, provavelmente na Costa Rica. Há convites da Argentina e da Costa Rica. O que fizeram foi estudar os temas que somos chamados a implementar a nível da redução de riscos em sede da alteração climática, financiamento, legislação nacional, impacto da centralização. Muitos estão particularmente empenhados em campanhas de consciencialização pública. Os deputados africanos acabam de lançar uma campanha chamada Preto no Verde, que tem, obviamente, por objetivo aumentar a consciencialização das populações sobre o que se passa à sua volta. Um outro tema que vos poderá interessar é a cooperação e advocacia, em, melhor dizendo, a defesa de escolas e hospitais mais seguros. Acabamos de lançar a campanha sobre hospitais seguros, que será agora liderada pela OMS no futuro, e este outono vamos dar início a uma campanha sobre risco urbano, para melhor compreender e trabalhar com representantes da Câmara e autarcas municipais em todo o mundo, para melhor compreender os temas que lhes são relevantes e melhor incluir o seu contributo nos debates sobre redução de riscos de catástrofe. Igualmente, esperamos que os deputados, agora que começaram a reunir nas suas várias formações, possam trabalhar em conjunto para partilhar orientações sobre como lidam com as questões desta natureza. Eventualmente, um documento de orientação, uma lista de verificação de coisas a fazer e impacto que as mesmas possam ter, possa ser o resultado dos trabalhos dos parlamentares. E a minha última observação, diz a oradora, tem a ver com financiamento e impacto económico. Foi a área que mereceu menos atenção por parte da investigação até aqui. Há já alguns anos que a situação tem rapidamente melhorado, porque enquanto decisores há que compreender melhor as opções perante vós. O Banco Mundial tem estudado esta temática devido ao impacto sobre os seus investimentos. Estão na iminência de publicar daqui a alguns meses um relatório que considera a relação custo-benefício da redução de riscos. A OCDE estudou igualmente a questão, nomeadamente desencadeadas por questões de alteração climática, mas em grande medida os mesmos dilemas. Com frequência, quando debatemos este ponto, a indústria dos seguros é apontada como, pelo menos, parte da solução. Os seguros estão já sobrecarregados. Lembrar-se-ão como o ciclone Andrew, nos Estados Unidos, quase destruiu o mercado americano de seguros devido à dimensão das perdas e o facto de a indústria de resseguro não conseguir absorvê-las. A indústria seguradora, não obstante, faz parte da nossa estratégia, mas muitas das questões de que tratamos a nível da transferência de risco e do seguro dos mesmos ultrapassa de longe aquilo que a indústria sozinha pode fazer. Não há opção comercial para o fazerem. E, portanto, haverá necessidade de uma parceria pública-privada ou envolvimento público em certos esquemas de seguro. Há esquemas de seguro particularmente atrativos para países de rendimento médio. A Turquia faz parte desta Assembleia e é um dos países que tem trabalhado particularmente de forma inovadora a este título, constituindo, portanto, um modelo a estudar. mas isto não funciona, obviamente, em toda a parte para todos os temas. Nomeadamente, os países pobres têm opções limitadas. Meu, era o que tinha a dizer-vos, lamento o tempo que vos roubei, e concluirei, após ter ouvido deputados de outras regiões, dizendo que peçam informação especializada, não hesitem em chamar-nos, ou gente de outros departamentos das Nações Unidas, ou de outras instâncias científicas, para vos explicar aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos. Porque, obviamente, partes não despiciadas daquilo que receamos para o futuro são ainda bem, em grande medida, desconhecidas hoje. O que é um dos nossos desafios. Podemos planear para 5 anos, quando na realidade precisávamos de planear para 35. Mas o terreno é ainda muito feliz. Muito obrigado.
شكراً لضيفتنا الكريمة مارغريتا على هذا الجهد الطيب وقد أعطيتينا من وقتك الخاص وسافرت أيضاً.
Obrigado por estes esforços. Muito obrigado por ter vindo ter connosco para nos falar da sua experiência e das suas informações, quanto mais não seja a título pessoal, são de apaixonante interesse e de óbvia utilidade. O mundo é cada vez mais sensível a este tema e atribui-lhe a prioridade que merece. Agradecemos-lhe assim, uma vez mais, minha senhora, pela sua presença e pelo seu contributo e vamos agora dar aos membros da Comissão a possibilidade de fazer perguntas e após as respostas interrompemos para café. Dou a palavra ao senhor Mahmoud, da Jordânia, após o que a senhora... O presidente interrompe-se. A deputada grega pediu a palavra. E ainda o colega da Argélia. Vamos então começar. Quem pediu primeiro a palavra? A Jordânia ou a Grécia? Eu tenho particular ternura pelos gregos, mas fui eu que pedi a palavra. Então, se nos autorizar, vamos dar a palavra à Grécia.
تفضل يا سيدة الكريمة من اليونان.
Senhora, dou-lhe a palavra. Tenha a bondade.
Well, thank you, Mr. President. I would like...
Obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria de agradecer por esta apresentação. Foi muito informativa, mas gostaria de colocar uma questão. Disse que muitas das catástrofes ocorrem em países em desenvolvimento ou nos países mais pobres. Há algumas razões específicas. Eu não falo do impacto das catástrofes, pois não têm meios, não têm conhecimentos, nem o know-how, a tecnologia. O impacto é maior nessas zonas mais pobres do que noutras partes do mundo. Mas é apenas uma coincidência ou há algumas razões específicas que fazem com que as catástrofes maiores aconteçam nas zonas do mundo em que os países são mais desfavorecidos? E estou a falar das causas e não dos impactos.
الأردن.
Obrigado, diz o Presidente, a palavra à delegação da Jordânia. Eu agradeço, Sr. Presidente, para começar eu gostaria de agradecer à Sra. Margareta Wallström que nos transmitiu informações muito enriquecedoras. De facto, o seu trabalho visa proteger a espécie humana e, quando a sua intervenção, referiu o papel que algumas populações atribuem a Deus nas catástrofes, na ocorrência de catástrofes. Por isso podemos falar de Jesus que salvou a humanidade para os cristãos, podemos falar dos diferentes livros religiosos, podemos citar muitos exemplos, podemos falar de Sodoma e Gomorra, podemos dar exemplos de salvamento e também de destruição, podemos concordar ou não quanto a isso, mas devo dizer que a catástrofe para a qual contribui o ser humano, essa pode ser controlada. Por exemplo, aquilo que aconteceu em Chernobyl, ou o que acontece nas minas na China, ou a poluição dos rios. Mas como é que podemos controlar, minha senhora, os sismos que ocorreram em Agadir, ou os vulcões, ou o aumento da temperatura, como é o caso em Moscovo? Hoje estão 24 graus Celsius em Moscovo. E também, e depois também o que acontece na Groenlândia e o desaparecimento da calota polar. E de facto, Olof Palme, no primeiro-ministro sueco, em 1984, já encarregou um grupo de peritos para que estudasse o clima, a evolução do clima na Suécia. E como é que podemos garantir que os seus estudos vão levar a resultados concretos, caso haja uma guerra que possa aumentar para o aumento da temperatura do nosso planeta? Por exemplo, aquilo que aconteceu no Golfo, a Guerra do Golfo, em 79, e o que acontece agora nesta região, todas as bombas que explodem nesta região, os incêndios dos poços de petróleo e também a destruição da camada de ozono. Como é que podemos controlar tudo isto? A senhora falou de África, este continente paupérrimo, onde 70% dos habitantes vivem abaixo do limiar de pobreza. E será que os africanos conseguem controlar as catástrofes, ou fazer prevenção às catástrofes, ou trabalhar no sentido de reduzir os impactos das catástrofes? Nós sabemos que toda a costa nipónica está ameaçada com sismos, e será que podemos fazer evacuar as populações? Será que podemos evacuar os habitantes das zonas costeiras do Japão? Se isso acontecer, haverá consequências muito negativas. E é a razão pela qual eu digo que as catástrofes provocadas pelos homens podemos controlá-las, mas as outras catástrofes naturais não podemos fazê-lo. Obrigada, delegação da Jordânia. Presidente, dá a palavra ao delegado da Argélia. Após a Argélia, vamos ouvir uma intervenção da delegação francesa e depois vamos fazer uma pausa a café. Tenha a bondade. Obrigado, Presidente, senhoras e senhores. Bom dia a todos. A minha intervenção terá que ver com vários pontos. Trata-se de questões científicas. E quero dizer que o relatório que foi apresentado pela senhora Wallström é um relatório científico e vou agora intervir em francês. Refere riscos e catástrofes constatados, observados no território planetário. Mas a APM deve contribuir de uma forma global, sobretudo a nível dos seus membros, para dizer que as mudanças climáticas e a climatologia é um esforço que deve ser preponderante. Por conseguinte, se falamos de inundações, de terremotos, ou mesmo da desertificação, do gelo, dos glaciares ou das avalanches, é para dizer que as mudanças climáticas são muito importantes a nível das catástrofes que acontecem no globo. Por conseguinte, é óbvio que a primeira questão que eu tenho a colocar é a seguinte: será que os gases com efeito de estufa têm um impacto direto sobre os focos de catástrofe em alguns países? É que neste contexto, alguns países pobres são tão pobres que estão sujeitos às degradações da camada de ozono, à destruição da camada de ozono, como disse o meu colega jordaniano, no seu território. E, por conseguinte, a APM deve desempenhar um papel importante no sentido de alterar algumas resoluções, mesmo a nível das Nações Unidas. Alguns estudos, algumas investigações, e gostaria que houvesse aqui um pouco de organização ou uma agência paralela à OMM, a Organização Mundial da Meteorologia, na Bacia Mediterrânica, para mostrar, para fazer alguns estudos a nível das zonas sísmicas, partindo da Turquia ou da Grécia até Agadir ou até Argel, e que esses estudos fossem fiáveis e criar redes de informação fiáveis e operacionais no conjunto do território da Bacia Mediterrânica para determinar de forma global e gerir da melhor forma essas catástrofes. E a nível desses mecanismos terá de haver uma coordenação eficaz com parceiros nacionais e internacionais, ainda no âmbito no contexto da Bacia Mediterrânica, e a Argélia deu um exemplo quando houve um seísmo em Argel em 2001. Houve uma gestão importante orientada pelo governo que deu resultados muito positivos. E é nesse âmbito que eu pediria ao conjunto dos países vizinhos que se criasse uma pequena agência que dissesse respeito aos países da Bacia Mediterrânea e determinar todos os impactos destas catástrofes. E, para concluir, gostaria de agradecer à Sra. Margarita Wallström pela sua intervenção, que foi científica, mas penso que foi eficaz para a elaboração de algumas resoluções e que dá um contributo sobre o desenvolvimento económico e social dos países vizinhos e dos países da Bacia Mediterrânea. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso colega da delegação argelina. É claro que tem alguma experiência neste âmbito e que com certeza já trabalhou nesse âmbito. Vamos ter em consideração a sua proposta e vamos debatê-la provavelmente mais tarde. Agora vou dar a palavra à delegação francesa. Obrigada, Sr. Presidente. Eu associo-me aos agradecimentos que foram endereçados à Sra. Margarita Wallström por essa intervenção muito completa e eu gostaria de colocar algumas questões quanto aos riscos de tsunamis no Mediterrâneo. Esse risco foi alvo de um estudo, um relatório bastante completo de um colega senador, o Roland Courtois, em nome do nosso Gabinete Parlamentar de Avaliação das Escolhas Científicas e Tecnológicas. E, minha senhora, como é que se articula o papel da Comissão Oceanográfica Internacional e da Estratégia Internacional de Redução dos Riscos? Qual é a apreciação que faz quanto ao estado de preparação dos países mediterrânicos frente aos riscos de tsunamis? Quando é que pensa que um sistema de alerta rápido para tsunamis e que cobre toda a zona mediterrânica poderá ser operacional? Os trabalhos levados a cabo sob a égide do Grupo Intergovernamental de Coordenação para o Atlântico Norte e o Mediterrâneo, na sua opinião, não estão a progredir de forma demasiado lenta? Será que tem sugestões a fazer quanto a isso, quanto aos riscos de tsunamis? E gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao nosso colega José Junqueiro por ter integrado no seu projeto de resolução uma alteração por parte da nossa delegação.
Obrigado, senador Kari.
Muito obrigada. Muito obrigada, minha senhora. Eu dou a palavra a Chipre. Dou a palavra à delegação de Chipre. Obrigada, senhor Presidente. De facto, os países africanos, nomeadamente os países subsaarianos, são é uma região muito frágil, onde há muitas alterações climáticas e catástrofes naturais. E, nomeadamente, o Lago do Chad, que é vital, quer para o ambiente nessa região, quer para a economia da população local, e, por outro lado, a instabilidade política nestes países e também as fraquezas económicas destas sociedades não permite levar a cabo medidas concretas a aplicar. E por isso, como é que a sua agência intervém de uma forma prática no terreno para apoiar todas as políticas que devem ser implementadas e as medidas que devem ser aplicadas nessas regiões? Obrigada. Muito obrigado à delegação de Chipre. Quanto às respostas da senhora Wallstrom, a senhora Wallstrom, se me permite, gostaria que respondesse. É a nossa oradora convidada, tem toda a liberdade de levar o tempo que quiser para dar estas respostas, mas de facto já temos muito tempo à nossa, muito pouco tempo à nossa disposição. Sim, eu sei que tem agora uma pausa para o café, diz a oradora. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pelas questões que me foram endereçadas e pelos comentários e sugestões que foram feitos. Eu vou tentar evitar todos os esforços para responder a algumas questões, mas eu devo dizer que este relatório está disponível em 4 línguas, portanto podemos enviar cópias em árabe, francês, espanhol e inglês. Se o secretário-geral me transmitir os vossos endereços, podemos perfeitamente enviar uma cópia desse relatório. Aquilo que eu queria dizer é que há 4 metros de CD-ROM, que é o material base relativamente aos 7 mil catástrofes durante estes 30 anos e o modelo que foi feito para os estudar. E, de facto, há aqui uma série, um manancial de informação e muitos pormenores disponíveis para todos. Está também disponível no nosso site na internet, que se chama Prevention Web, e aí podem visitar e no site da internet podem também encontrar todos os relatórios nacionais sobre os planos de ação, e há mais de 100 relatórios de países que discutem estas questões de forma aberta. Quanto às causas do impacto, bom, as recomendações do relatório têm muito que ver com as questões da pobreza, porque as principais causas é que as pessoas pobres, os países pobres, também há pessoas pobres em países ricos, têm menos recursos e, por isso, vivem em locais mais frágeis, mais vulneráveis. E, se analisarem o relatório que receberam, dá-se muita atenção ao risco urbano. Porquê? Porque, de facto, são as áreas que crescem mais rápido, onde a infraestrutura, muitas vezes, não está à altura do número de pessoas que vivem nas cidades. Temos inundações porque muitas vezes não há saneamento, há acidentes porque não há rodovias seguras, estradas seguras, e por isso as pessoas mais pobres estão mais expostas. Se observarem as cidades no mundo inteiro, poderão ver que nas zonas urbanas as pessoas pobres vivem nas partes mais vulneráveis das cidades, e não apenas nas zonas que crescem mais depressa, mas se lembrarem dos movimentos de terras que tiveram lugar na Colômbia há alguns anos atrás, houve muitas pessoas que, de facto, foram mortos nesses movimentos de terras porque viviam em estruturas muito frágeis construídas nesses sítios. E as catástrofes muitas vezes têm a ver com os recursos, com a pobreza, com as construções de infraestruturas débeis, com a falta de educação, de sensibilização, a falta de acesso à educação. Tudo isto são fatores que podemos observar quando começamos a trabalhar nos fatores e que nos aproximamos dos maiores impactos das catástrofes. De facto, há uma tendência para falar dos problemas, mas há aqui também neste relatório muitos exemplos que mostram como é que as comunidades em pequenas cidades ao longo do mundo inteiro de facto se juntaram e alteraram as condições do seu ambiente. E também quanto às causas profundas da pobreza e do risco, elas também foram analisadas. E algo também foi dito relativamente à necessidade de uma boa governança. As instituições podem não ser ricas, mas as instituições sabem quais são as suas tarefas e quais são os recursos mínimos de que precisam para enfrentar estes problemas. E há um compromisso por parte da comunidade para liderar esse movimento. Eu penso que encontrarão aí muitos exemplos de como é que trabalhamos, quer nos países ricos, quer nos países pobres. Se é uma coincidência, eu penso que não é uma coincidência que a pobreza seja o principal desencadeador, mas de facto se temos os recursos, temos a possibilidade de passar para zonas mais seguras, se o desejarmos. Penso que muitos de nós gostaríamos de viver na costa e à beira de rios, não pensando muito nos possíveis impactos de ciclones ou de inundações todos os anos na Flórida. Vejam como é que a população é evacuada e volta e continua a instalar-se aí. Mas não querem mudar-se para o interior. Portanto, no fundo, as pessoas gostam de viver ali e têm os recursos monetários suficientes para terem estruturas mais seguras e têm uma forte organização social. O representante da Jordânia. Bom, quanto nós não podemos controlar os terremotos, é claro que vão continuar a acontecer. Aquilo que podemos fazer é reduzir a nossa exposição ao impacto dos terremotos. O que significa que não vamos construir hospitais em linhas sísmicas, não vamos construir escolas em zonas desse tipo. E também, quanto à construção dos edifícios, há normas, e sabemos que não é necessariamente a falta de legislação, mas sim a implementação por razões económicas muitas vezes não é possível, ou não é feita. Portanto, temos os meios para reduzir o impacto de uma catástrofe, não podemos controlar. E é algo que, de facto, temos de tomar em linha de conta. Nós, por vezes, vivemos em harmonia, outras vezes em desarmonia com a natureza. O género humano, de facto, impacta também o seu ambiente. Se considerarmos também os ecossistemas, nós estamos a alterar o ambiente e os ecossistemas. E o ambiente continua a reagir de formas diferentes. E por isso, eu penso que podemos ter impacto. Bom, falou do aumento das temperaturas. Bom, se algo há em que podemos ter impacto é, de facto, considerar objetivos a longo prazo e o nosso impacto sobre o aumento da temperatura. É claro que não vamos conseguir alterar as coisas a esse nível num curto prazo, mas penso que num mais longo período de tempo, todos com certeza estarão familiarizados com o calendário da ação que vai alterar as coisas nos próximos 20 anos. Não temos muito mais tempo para levar a cabo ações que possam, de facto, fazer com que as coisas mudem a nível das alterações climáticas. Os glaciares continuam a derreter e está nas nossas mãos saber até que ponto é que vão continuar a derreter. E, portanto, as catástrofes não são naturais, muitas vezes são produzidas pelos homens. E porque estamos, de facto, a causar impacto a nível do ambiente, a nível da natureza. Não podemos continuamente culpar a natureza. E depois a relação com os conflitos e as catástrofes e como é que se reforçam uns aos outros e se interligam. Bom, é claro que há aqui casos óbvios se considerarmos as inundações, é a forma que é, no fundo, mais difícil saber como é que funciona. e a seca, neste caso, muitas vezes temos, nos nossos países temos uma organização social que funciona, mas nos países em conflito, em guerra, de facto, secas e inundações podem ter muitos impactos a nível do bem-estar da população, porque essa organização social não funciona. Mas, por outro lado, será que a África pode reduzir o risco? É claro que os países africanos podem reduzir o risco. Os países africanos, neste momento, estão muito atarefados em implementar medidas com os recursos que se têm. Na nossa reunião, na semana passada, foi muito interessante ver que a maior parte dos participantes dos governos africanos, asiáticos e da América Latina, a maior parte deles eram dessas latitudes e, de facto... Há governos em África que têm as estruturas institucionais implementadas, sabem o que têm de fazer, mas precisam da nossa colaboração para tornar isso possível em termos dos recursos a aplicar. Obrigada. Gostaria de agradecer ao comentário da delegação da Argélia. De facto, é um relatório que se baseia sobre dados científicos, mas precisamos ainda de saber mais. As descobertas deste relatório não podem ainda aplicar nesse nível local. É uma imagem global. Nós vamos prosseguir o nosso trabalho através da recolha de dados e da nossa análise dos dados e vamos aplicar isso aos países individualmente. É claro que vamos esperar que os países possam desenvolver os seus próprios recursos para fazer uma avaliação de risco muito rigorosa com base nas nossas projeções mais globais. Uma resolução que possa apoiar os países com menos recursos será provavelmente algo muito positivo. Uma das nossas principais recomendações é que quando se analisa um país ou uma região num determinado país, se tenta perceber o risco e identificar quais são as questões inerentes a esse risco, porque não podemos começar a fazer tudo em todo lado. Temos que primeiro perceber o que é que de facto merece a nossa atenção prioritária e temos de trabalhar estreitamente com os países e as organizações a esse nível. Quanto à questão dos tsunamis no Mediterrâneo, eu penso que nós, seres humanos, tentamos esquecer a história. Houve uma cidade que foi devastada por um grande terremoto há alguns anos atrás, mas penso que há aqui uma memória viva disso em Lisboa. E os tsunamis na bacia mediterrânica, bom, há alguma inércia, mas penso que agora, depois do tsunami que teve lugar no Oceano Índico, de facto há uma maior compreensão do fenómeno. Mas não tenho a certeza se a Europa ou se a zona mediterrânica considera isso como uma primeira prioridade. Quanto aos edifícios que estamos a construir, nós pensamos que deve haver aqui uma concepção diferente, apenas não considerar um risco, mas considerar vários. Por vezes é mais oneroso, mais complicado, a nível mais complexo a nível da construção, mas recomendamos que de facto haja também sistemas de alerta rápidos e a UNESCO está muito envolvida no trabalho com organizações nas Caraíbas, depois do tsunami, nomeadamente, e também na Europa. E toda a zona mediterrânica, de facto, é neste momento alvo de alguma investigação, mas espero que nas iniciativas da Euromed, que foi o início da vossa colaboração a nível da gestão das catástrofes, possam ter um elemento forte que possa refletir sobre a questão do alarme precoce ou do alarme rápido. Quanto à tecnologia, nós temos muita tecnologia, mas temos que nos debruçar sobre os sistemas sociais. Não podemos esquecer uma pessoa num dos ministérios na Indonésia, que eu encontrei logo a seguir ao tsunami e que e perguntámos um ao outro, receberam um alerta rápido? Bom, ele disse, mas não, eu não tinha ninguém a quem enviar esse alerta rápido, porque de facto esse sistema de alerta rápido implica uma cadeia do satélite às pessoas, às comunidades locais, às autoridades locais. e para os vigilantes das praias, por exemplo. Portanto, tem que haver uma cadeia para saber como é que podemos avançar. Também, no Quénia, houve um jornalista que recebeu uma mensagem e que enviou uma mensagem em rádio às pessoas no Quénia para que se deslocassem das praias, saíssem das praias. Portanto, de facto, o sistema de alerta precoce ou rápido é toda uma cadeia. Mas, com certeza, na região do Mediterrâneo, em todas as regiões do mundo, temos uma grande capacidade de pôr isto em funcionamento. E, por causa da natureza dos diferentes tipos de risco que temos aqui, adicionalmente à possibilidade de existir um tsunami, há aqui uma grande oportunidade para colaboração em termos de gestão das catástrofes, e o sistema de alerta rápido penso que será qualquer coisa que pode ser previsto. Isto é a minha posição pessoal. E, finalmente, quanto ao Lago Chad e outros lagos no mundo, referiu um país que não tem a capacidade económica e provavelmente também não tem a capacidade política para lançar uma iniciativa própria aqui, mas creio que estamos agora numa fase da história em que sabemos que este tipo de situações não podem ser resolvidas por um país isoladamente. Uma catástrofe não diz respeito apenas a um país. O Lago Chad, o desaparecimento do Lago Chad, afeta-nos a todos. É como a floresta amazónica ou outras questões. E por isso há muitas iniciativas nas quais podemos ter um papel a nível das Nações Unidas, mas dependem da colaboração de muitos países, sabendo determinar um prioridade. Também o Lago Cameroon em África, e há outras situações deste tipo no mundo inteiro. E talvez para chegarmos a acordo em Copenhague, bom, tem que haver muita cooperação, uma forte cooperação dos países, para que os países não sintam que têm que se centrar apenas numa única causa. Mas o meu trabalho é, de facto, também ser otimista. Muito obrigada.
Thank you, Saida.
Muito obrigada, Sra. Wallström. Obrigada por ter respondido às questões e comentários que lhe foram endereçados. E agora sim, temos 10 minutos de pausa, porque preciso de ir fumar um cigarro.
Shukran. Sayyidat wa sada, zumala al-kiram, ba'da an istarahna qalilan wa...
Senhoras e senhores, caros colegas, após uma pequena pausa e agora que já descansamos um pouco, vamos poder prosseguir com os nossos trabalhos e retomar os projetos de resolução do qual está encarregue a segunda comissão. E em nome dos membros, eu gostaria de agradecer aos relatores e aos co-relatores pelos seus trabalhos. Gostaria de agradecer aos novos membros das delegações, bem como aos convidados, pelas propostas feitas relativamente aos relatórios e resoluções. Vamos passar agora à questão da gestão das catástrofes, uma vez mais, e vamos ouvir o nosso colega, o Sr. José Junqueiro, que nos vai, de novo, falar da gestão de catástrofes, e agradeço os seus esforços e agradeço por nos acolher aqui. E gostaria que o Sr. Junqueiro nos apresentasse agora o seu relatório sobre o tema gestão das catástrofes. Sr. José Junqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os meus convidados, caros colegas, eu procurarei ser rápido, mas na apresentação daquilo que é o projeto de resolução e o relatório. E também agradecer desde já a colaboração da Grécia e da França nas sugestões que fizeram e que nós, como é óbvio, englobámos em termos no nosso relatório. Eu faria algumas considerações, depois iria passar um PowerPoint, que no fundo é uma resposta às 13 perguntas que estão feitas no relatório, às duas sugestões para uma atuação no âmbito nacional e também a duas sugestões para a atuação do âmbito internacional. E, portanto, este PowerPoint é um exemplo concreto de como é que nós nos organizamos exatamente nos termos do relatório e da resolução. E perante estas situações de catástrofes que têm ocorrido nos últimos anos na bacia do Mediterrâneo, nomeadamente em Portugal e na Grécia, nós conhecemos bem essa realidade, há que refletir sobre a capacidade de reação e também sobre o nível de preparação das catástrofes naturais que afetam toda a região. E também fazê-lo numa perspectiva idêntica ao que nos foi sugerida pela nossa convidada Margareta, que aqui acabou de fazer a sua intervenção. E, portanto, a coordenação e a assistência entre os membros da APM depende muito dos acordos bilaterais assinados entre os diferentes países e também depende muito se esses países são ou não membros da União Europeia e se são ou não beneficiários de programas das Nações Unidas. Relatórios recentes apontam muito para uma falta de coordenação efetiva entre os mecanismos nacionais e regionais e internacionais. E a vontade política é, digamos aqui, o fator-chave para poder ultrapassar esta resolução. Ou os governos querem ou não querem resolver, se querem resolver, têm que decidir. E enquanto membros do Parlamento, nós temos um papel também muito importante a desempenhar, como aliás reflete o projeto de resolução que têm e que vos foi distribuído. Identificámos, como eu já referi há pouco, um conjunto de contributos, nomeadamente da França e também da Grécia, que poderão nortear no seu conjunto e globalmente as atuações que se impõem defender, para defender as populações e as realidades dos nossos países. Como informação, portanto, complementar, farei esta passagem de PowerPoint de uma experiência portuguesa que, como disse, procura ser a resposta prática ao conjunto de perguntas concretas que nós colocámos nos nossos trabalhos e que informa o projeto de resolução e o projeto de relatório. Portanto, pergunta-se, ou aliás disse, todos nós devemos ter um sistema de proteção civil. E de facto nós temos um sistema de proteção civil, que é este que nós vemos aqui, e portanto que é uma entidade concreta e que coordena todas as ações. E no fundo, este sistema pretende prevenir riscos coletivos, atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas em situações em que elas ocorrem. Eu suponho que têm a documentação distribuída em francês e inglês, pelo menos, e poderão acompanhar esta projeção. Como vê, temos aqui, são os chamados soldados da paz e um conjunto de equipamentos que são adestritos. Portanto, prevenir, atenuar, socorrer e apoiar são os grandes objetivos da atividade de proteção civil, mas como entidade da administração pública, ela tem, é um serviço central com natureza operacional e que tem o quê? Tem autonomia administrativa, financeira, património próprio e está na dependência do governo responsável pela área da administração. Alguns destes meios são, de facto, meios, são os meios que pertencem à proteção civil. Peço desculpa. Para fazerem uma ideia do que vou dizer a seguir, refiro o seguinte. O nosso país está dividido em 18 distritos no continente. E cada um dos distritos está dividido em concelhos. Eu apresento aqui, por exemplo, um concelho que está dividido por ele próprio em 24 municípios. Mas cada um dos municípios tem ainda várias freguesias. E é nesse âmbito nacional, distrital, do município e da freguesia que se estrutura esta nossa experiência. Aqui, como entidade da administração, nós procuramos fazer a requalificação das infraestruturas operacionais, de telecomunicações, de reunião, de meio, de instalações. Procuramos melhorar muito os sistemas de informação às pessoas, como veem aqui, mas também todos os outros sistemas de comunicação que são fundamentais em momentos de catástrofe. Agora, alguns resultados alcançados. Estes são veículos que vêm aqui, que são atribuídos a comandos a cada um dos distritos. Cada um dos distritos tem estes veículos operacionais, para que exista mobilidade e autonomia na atuação da proteção civil. Depois, como aliás se recomenda, nós temos constituído uma reserva logística para apoio a populações sinistradas, desde materiais de campanha, medicamentos, enfim, tudo o que podem ver aqui. É a tal reserva logística que também foi o problema levantado nas nossas reuniões. E temos no âmbito da proteção e socorro a missão da Associação Nacional de Proteção Civil, que é o quê? Planear, coordenar e executar a política de proteção civil. Era o que se perguntava, se havia planeamento, se havia coordenação, como é que se executava. E também todas estas políticas, estas são situações reais, as que vêm aqui, quem coordena, ou digamos a entidade máxima responsável, é o ministro respectivo, neste caso, da Administração Interna. Aqui há a realização de exercícios de âmbito nacional, pergunta-se no relatório e também na resolução se há em todos os países exercícios que possam treinar estas forças para situações reais de catástrofe, e a verdade é que nós temos vários exercícios, e temos aqui imagem desses mesmos exercícios, que nos permitem detectar o quê? Pontos fortes, pontos fracos. Onde é que numa situação simulada nós temos as nossas fragilidades para podermos corrigir? E temos exemplos da proteção e socorro em vários domínios, com forças nacionais e também em exercícios internacionais. Por exemplo, no Luxemburgo, em Itália, na Sardanha, e também em França, com forças e exercícios especiais que permitem a troca de experiências entre a nossa realidade e a realidade desses países. Uma coisa é fazer face àquilo que pode ser um desastre ou uma catástrofe natural no nosso país, outra coisa é a cooperação internacional, mas para termos cooperação internacional nós temos de estar treinados para esse efeito. Temos também missão de assistência técnica, temos exemplos concretos no Peru, ou ajuda humanitária na China, que são as missões internacionais reais. E na área do planeamento de emergência há, digamos, uma entidade científica e técnica dentro da Proteção Civil que tem a tal organização municipal. E aqui podem ver, por estas fotografias, podem ver aqui, nesta fotografia, por exemplo, é uma sessão pública num governo civil, porque em cada distrito existe um representante do governo e, portanto, as forças em presença interessadas estão aqui nessa sessão. Depois têm também uma sessão de trabalho no governo civil com forças da GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, do Exército, para além dos bombeiros e de todos aqueles que intervêm no combate aos acidentes e aos fogos. E aqui é a imagem de uma sessão municipal onde se desloca, onde está o presidente da Câmara Local, onde se desloca o representante do governo, o representante ou autoridade do distrito, e nesse município fazem essa sensibilização. Na área do planeamento de emergência, para a zona metropolitana de Lisboa, nós tivemos um grande terremoto, como foi aqui referido pela nossa convidada Margareta, em 1755, mas temos zonas de grande sensibilidade no Algarve. Em 1755 foi devastador para nós, mas também para o norte de Marrocos, ficou isso perfeitamente comprovado. E ao nível científico e técnico, há alguns estudos que nós fazemos para ajudar a organizar.
nomeadamente um estudo de risco sísmico e de tsunamis no Algarve. Portanto, este é o objetivo para a elaboração de um plano especial de emergência. Depois, vários manuais para o impacto ambiental, para planos de emergência externos, para a operacionalização da emergência da proteção civil e ainda um manual para planos de segurança. Produzimos, de acordo com as nossas preocupações e os contributos de todos os colegas, produzimos legislação que se adapte à realidade dos nossos dias, nomeadamente a reconfiguração da regulamentação da segurança contra incêndios em edifícios, o problema dos hospitais que referi há bocado, ou o problema dos novos edifícios, tudo isso já está a ser enquadrado na nossa legislação para ser respeitado. E temos também uma informação e uma sensibilização. Reparem, neste caso, nós temos este é um projeto que é um clube de proteção civil, mas é um projeto dirigido às crianças do segundo e terceiro ciclo. Há uma grande aposta nas escolas. E temos aqui dois tipos de folhetos temáticos. Este que vêem aqui é para as pessoas em geral, mas temos um conjunto de outra informação preparadas para as crianças e jovens, com 7 temas diferentes. E tudo isto é, digamos, feito ao nível da escola e ao nível mais básico. Portanto, hoje, nos nossos planos curriculares, estas preocupações estão, de facto, contempladas e integradas. Como estão, por exemplo, se for na segurança rodoviária, escolas de trânsito, que também estão feitas, para eles poderem familiarizar-se com essa realidade. Agora, o que é que os deputados, os parlamentares, podem fazer? Nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, esta é uma sessão pública antes do início daquilo que nós supomos ser uma época particularmente perigosa de catástrofes, de incêndios. Em cada distrito é apresentado todo o dispositivo existente. E, portanto, os presidentes de Câmara, corredor civil, membros do governo e deputados estão presentes nessa apresentação para tomarem boa nota do que está no terreno. E depois, aqui na Assembleia da República, é constituída anualmente uma comissão eventual para seguir, por exemplo, a questão dos focos florestais. Ou seja, os deputados dos vários partidos reúnem-se numa comissão que durante esse período, mesmo durante as férias parlamentares, eles continuam ativos e continuam a acompanhar o dispositivo por todo o país, para perceber em cada distrito qual é o grau de resposta ou inventariar problemas. E os deputados têm a capacidade, depois de vir aqui, questionar o Governo sobre aquilo que acharam mal ou que acham bem, ou dar as sugestões para fazer essa modificação. E é, portanto, também o papel dos parlamentares, que é, neste caso, uma forma concreta de poderem atuar. Os parlamentares, convém não esquecer, fiscalizam o Governo. E como essas comissões têm elementos de todos os partidos, não há hipótese nenhuma de não ser fiscalizado. É mesmo questionado sempre nestas ocasiões. Depois temos aqui a articulação, como se diz no relatório, como é que nós nos articulamos com outras forças. Por exemplo, estas fotografias aqui respeitam um curso de promoção oficial general e os elementos desse curso visitaram a Associação Nacional de Proteção Civil. Para quê? Para que eles próprios conheçam o sistema, como ele está a funcionar e se possam familiarizar com ele. E embaixo temos um curso de promoção a Sargento-Chefe da Marinha, que dentro do seu plano curricular também vai contactar a Associação Nacional de Proteção Civil para se familiarizar com aquilo que existe e possam, portanto, ter um conhecimento mínimo para poderem, na eventualidade, se poderem articular melhor. Estas imagens são imagens de sensibilização pública, umas são campanhas nacionais na área da informação e sensibilização, e em que se faz aqui o quê? É um apelo e um incentivo ao voluntariado. Pessoas que na sua vida têm tempo disponível ou se conseguem articular para ajudar. Bom, têm um enquadramento no sistema. Aqui são campanhas de sensibilização com esses incentivos e, digamos, imagens de sessões nos distritos com essa finalidade. Por fim, nós procuramos fazer formação. Neste caso, temos uma formação feita em Angola, portanto, dirigida aos países da Cplp, países de língua oficial portuguesa, Angola e Moçambique. Temos também aqui a cooperação técnica ou policial em ações internacionais, ainda em 2008, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E temos uma força especial de bombeiros, que é esta que vêem aqui, que são bombeiros preparados para intervenções mais rápidas desde que dado um sinal de alarme, com equipamentos próprios e especiais. E é a Força Especial de Bombeiros. Aqui temos uma, na área dos bombeiros de portugueses, das equipas de intervenção permanente, temos protocolos e parcerias com reconhecimentos locais de riscos, zonas críticas, e são constituídas por 5 elementos que asseguram a prestação de socorro na área do respectivo corpo de bombeiros. Uma novidade no nosso sistema é o grupo de intervenção de proteção civil. Ora, de proteção e socorro. Quem são estes senhores? São paramilitares. É a Guarda Nacional Republicana. E então, a Guarda Nacional Republicana estou com um conjunto de elementos para o sistema que, pela sua disciplina, rigor, prontidão, não só patrulham, como têm capacidade própria de intervenção. Por exemplo, se utilizarem um helicóptero, desde que dado o sinal de alarme, eles podem estar em 15 minutos no sítio onde existe a catástrofe. E digamos que este rigor, esta prontidão, esta disciplina militar, veio influenciar positivamente todo o sistema de proteção civil, porque muitas vezes o que existe é falta de atenção, atrasos, descoordenação, é isso que pretendemos evitar. Depois, na cooperação bilateral, temos protocolos na Europa, Espanha, França e Rússia, e em Marrocos e Cabo Verde, portanto, em África, e na cooperação multilateral em matéria de proteção civil na União Europeia, temos este conjunto de organismos que vêm aqui, com quem nos procuramos articular o melhor possível, e temos uma cooperação multilateral em matéria de proteção civil, em casos concretos, em Marrocos, enfim, em sítios onde houve desastres violentos e onde foi necessária a nossa ajuda. Nos últimos 5 anos, o que é que isto traduz? Traduz que de 2005 até hoje, a área ardida diminuiu destes 338 mil hectares para, o ano passado, apenas 17 mil. Mas a nossa preocupação é grande, por exemplo, este ano, com as condições climatéricas. De qualquer forma, esta forma estruturada de intervenção conduziu a este resultado. E as ocorrências, fruto das campanhas também de sensibilização e de educação, diminuem de 35 mil para 13 mil, e nós vemos aqui ao lado a vermelho aquilo que é a média dos últimos anos. Uma pequena nota por curiosidade. Distritos, concelhos, cada concelho tem várias freguesias. As freguesias, regra geral, candidataram-se a ter um kit de intervenção. Cada pequeno núcleo, 1000 pessoas, 500 pessoas, 2000 que há nessa freguesia, tem um kit de intervenção, que é um carro com um pequeno sistema para bombear água e poder ocorrer logo na freguesia a apagar aquele primeiro foco de incêndio. Agora, quais são os desafios futuros? Concluir o recenseamento dos corpos de bombeiros e continuar permanentemente a requalificar os meios operacionais, implantar o que já está praticamente todo feito, os serviços municipais de proteção civil, articulados com o nacional, reformular os planos de emergência municipais e especiais, e também concluir a modificação e a requalificação da rede de comunicações e incrementar, digamos, a interoperabilidade de forças e sistemas de proteção da União Europeia através da realização em Portugal do exercício internacional à escala europeia. Meus caros colegas, é esta a nossa experiência, que procura traduzir na prática aquilo que tem no relatório e na resolução, e que é, digamos, o nosso contributo para, digamos, podermos, em conjunto, melhorar as condições de prevenção e de ataque àquilo que podem ser os desastres e são catástrofes naturais. Muito obrigado.
Muito obrigado, caro José Junqueiro, pelo seu brilhante esforço. Compreendemos todos que o esforço continua modesto, mas compreendemos que na APM será a soma de modestos esforços que conseguirão manter-nos no rumo certo. E vamos continuar . Ouvimos a intervenção da senhora Wallström, que referiu uma miríade de reuniões que terão lugar em Davos e não só, a este respeito, e esperamos contar, marcar presença nas mesmas e poder nelas utilmente participar. Esperamos que a colega Papa Dimitriou assegure essa representação. Proponho-vos, então, que aprovemos o relatório e o projeto de resolução sobre o tema gestão de catástrofes. Podemos então passar à votação, antes de dar a palavra à senhora Papa Dimitriou. Podemos então passar à votação sobre a gestão de catástrofes. O vosso silêncio equivale à aprovação? Muito bem. Muito obrigado pela vossa aprovação do relatório e da resolução sobre gestão de catástrofes naturais no Mediterrâneo. E passamos, sem mais tardar, ao tema seguinte. Pareceu-me ouvir uma voz na sala. Era uma voz humana ou divina? De qualquer forma, passamos então ao ponto seguinte. O relatório sobre o ambiente e alterações climáticas. A nossa amiga e colega Papa Dimitriou está encarregue deste relatório e é, portanto, ela que nos vai dele falar. Sabemos que uma conferência internacional vai reunir sobre o tema para aprovar o projeto Kyoto 2. Como disse o Sr. Briscoe em Limassol. Assim, em vosso nome, peço à Sra. Papa Dimitriou que nos apresente o seu relatório sobre ambiente e alterações climáticas. Faça favor, minha senhora.
Good morning to all of you again.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos os relatores e, nomeadamente, ao José Junqueiro, a quem dou os meus parabéns, assim como os dirijo também, e muito sinceros, à senhora Margareta Wallström pela sua excelente intervenção. Receio não a ter podido ouvir em Genebra na semana passada, mas congratulo-me por poder aqui ter estado presente e, obviamente, lhe agradeço muito sinceramente ter ficado connosco após a sua intervenção para nos ouvir em direto. Assim, caros colegas, o relatório e resolução que vos apresento hoje fazem parte de um esforço por parte da nossa Assembleia no sentido de tratar o tema ambiente e alterações climáticas, que obviamente tem uma alta prioridade nos nossos programas.
Desde o início que tive a honra de ser a relatora da APM para este tema, desta vez decidi referir as negociações em curso na era pós-Quioto, lembrar-se-ão do nosso primeiro relatório, com 18 páginas, sobre a situação e o estado do meio ambiente na região. Agora, o relatório refere os elementos básicos do Protocolo de Quioto, as negociações em curso, em ordem a um novo acordo congruente com aquele que expira em 2012. O mapa de Bali indica este ano como limite para a conclusão de um acordo, para haver tempo para ratificação. Vários grupos de países, inclusive aqueles que têm assento na nossa Assembleia, reconheceram a sua responsabilidade pelos danos causados ao ambiente nos últimos 2 séculos. Na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Alteração Climática, assim como no Protocolo de Quioto, definem-se alvos, melhor dizendo, objetivos vinculativos para as emissões e, recentemente, o projetor tem estado assestado sobre o campeão das emissões, nomeadamente Estados Unidos. A nova administração parece ter novas ideias sobre o tema. E espera-se que, havendo necessidade de reduzir o risco de alteração climática, parece haver relutância em evitar esforços concretos, pois que os mesmos são vistos como podendo fazer perigar o crescimento económico. Obviamente que para os PVDs a situação é outra. Em alguns casos, estão empenhados em formas mais sustentáveis. O Brasil, por exemplo, tem estado a apostar em produção de novas energias e reduzir a taxa de deflorestação. Quando redigi inicialmente este relatório, intitulado Caminho para Copenhaga, no início do ano, esperava que, quando chegasse o tempo de o apresentar a esta segunda comissão, o documento teria já sido ultrapassado pela realidade. Em 28 de março deste ano, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo os meus concidadãos, participaram na Hora da Terra, assim dando aos seus líderes uma mensagem inelutável. Exigindo aos governos que se responsabilizassem por honrar os seus compromissos. Infelizmente, o presidente Obama ainda não aprovou o pacote legislativo sobre a alteração climática, nem anunciou objetivos provisórios que não a redução de 80% até 2050. As negociações com a China vão muito lentamente e parecem, uns e outros, relutarem em se comprometerem, a não ser que o homólogo o faça também. Recentemente foi sugerido que se reduzissem em 40% por parte dos países desenvolvidos as emissões em relação aos níveis de 90, consagrando uma percentagem do seu crescimento económico anual a ajudar outras nações a honrar os seus compromissos em ordem a Copenhaga. A questão continua, obviamente, em aberto. Em que medida é que os países ricos estão disponíveis para contribuir para a redução de gases de estufa e em que medida é que PVDs, como seja Índia e China, estão dispostos a limitar o crescimento das suas emissões sem fazer perigar o seu desenvolvimento económico? Há alguns dias, houve uma reunião em Bonn, no processo de preparação de Copenhaga, e o comunicado à imprensa reza que as conclusões espelham propostas individuais, muito menos do que o início de um acordo global sobre a alteração climática. O secretariado executivo, o secretário executivo, disse que a recessão veio esclarecer o que os governos querem ver em Copenhaga, assim ilustrando o seu compromisso com o acordo, o que representa um passo concreto em frente. Para mim resulta claro o seguinte, como se encontra espelhado no nosso relatório: os políticos têm que acelerar o seu empenhamento na conclusão de um acordo ambicioso em dezembro. Acredito que o projeto de resolução que ora proponho consegue descrever os desafios no que respeita à alteração climática, com base no conhecimento científico atual, e os compromissos que resultam de, melhor dizendo, os objetivos que resultam de compromissos anteriores, a forma de garantir o corolário ao protocolo de Quioto e o envolvimento de formações parlamentares de ambos os lados. No que respeita à PM, as realidades da região mediterrânica impõem esforços de adaptação. Estou certa, colegas, que tereis lido o relatório, e a resolução, e não pretendo amassar-vos mais com o seu pormenor, a não ser que alguém tenha algo a acrescentar via alterações ou aditamentos de última hora. Gostaria de agradecer a todos os colegas e, claro está, aos vários peritos que contribuíram para estes textos através da sua participação nas reuniões do nosso grupo, nomeadamente à França, pelo número 3 da última versão do meu projeto de resolução, que espalha os mais recentes contributos científicos a nível da formulação dos objetivos a que devem presidir aos esforços em ligação com a alteração climática. Concluo aqui a minha intervenção, pedindo o vosso apoio para este relatório e que a nós se juntem na marcha em direção a Copenhaga, também fisicamente. Penso que, para além daqueles de nós que participam noutros fora, ou aqueles que venham a ser incluídos pelos governos em delegações nacionais, deveríamos assegurar uma presença em Copenhaga, nomeadamente nas reuniões parlamentares, que terão lugar durante a estadia das delegações em Copenhaga. Como muitas vezes referido nas nossas reuniões, penso que todos partilhamos a minha crença de que chegou o momento de os parlamentares agirem, que não governos. Convém não esquecer que foi a presença de parlamentares em Quioto que reduziu em 3 anos a decisão executiva de definir objetivos para 2015. Foram os deputados da UPU e globais que anteciparam esta data para 2012. Assim que soubermos quais os objetivos governamentais, deveremos, podemos e devemos empenhar-nos por objetivos mais corajosos. Nos últimos 10 anos da minha vida, constato que os governos, dia a dia, tentam coartar os poderes dos parlamentares. Mas não devemos pactuar com tais tentativas, não devemos permitir que isto aconteça a nível da gestão de catástrofes, que pouco tem a ver com o jogo político ou jogos de clientelismo em função de carreiras pessoais, outro sim com as gerações futuras, que em última análise são os nossos filhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora Papadimitriou. Nós, pelos vistos, temos algumas questões a colocar. Gostaríamos de adotar o projeto de relatório, o projeto de resolução, e por isso dou a palavra à Jordânia, à Grécia, à Turquia. Peço desculpa, esqueci-me de algo muito importante que deveria mencionar. Posso usar a palavra de novo? Bom, eu tinha decidido a fazer um anúncio de algo muito extraordinário. Que a Turquia, 2 ou 3 meses atrás, já ratificou o protocolo de Quioto e por isso penso que devemos aplaudir. E tenho a certeza que a delegação da Turquia pode falar sobre essa evolução.
Ok, نبدأ الأردن تفضل.
A Jordânia tenha a bondade. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer à Sra. Papadimitriou pelas informações transmitidas. Os cientistas dizem-nos que o ar que respiramos é para todos, pertence a todos, e temos de agradecer àqueles que trabalharam no protocolo de Quioto. Há países que enterram os resíduos tóxicos e que os exportam para países pobres. E as coisas ainda, essas coisas ainda se verificam. Em 1961, no deserto da Argélia, isso acontecia, e também noutros países. E qual é a posição da nossa Assembleia, da nossa Ilustre Assembleia, relativamente a esses países que tratam os PVDs como se fossem países de terceira categoria? A Grécia? Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de congratular a Sra. Papadimitriou pelo seu relatório e também o Sr. Juncker em relação ao seu relatório sobre as catástrofes naturais e a sua gestão. Um relatório que me toca profundamente, pois isso tem que ver com uma discussão que tivemos em Malta, quando uma reunião da Comissão, a seguir a gigantescos incêndios que tiveram lugar na Grécia, nomeadamente na região onde moro. Eu achei interessante, na discussão desta manhã, o relatório da senhora Wallström e a relação que estabeleceu entre as alterações climáticas e as catástrofes naturais, pois são dois temas interligados, aliás, é um círculo vicioso. Quanto mais há alterações climáticas, mais há um desencadeamento de catástrofes naturais. E aquilo que eu retenho aqui é que, enquanto políticos, nós não podemos atuar sem ter em consideração o ambiente, sem ter em consideração esse círculo vicioso e a proteção necessária ao ambiente. Isso é o primeiro ponto. E segundo ponto, relativamente aos dois casos, ambiente e catástrofes naturais, nós precisamos de ações conjuntas, não podemos atuar individualmente. É claro que é importante que haja medidas a nível nacional, em cada país, mas é necessário colocar a tónica nas ações conjuntas, nas ações comuns. E o nosso papel, enquanto APM, enquanto Assembleia Parlamentar, é colocar a tónica nessa necessidade de colaboração, nessas ações conjuntas de que deveríamos ser os principais advogados.
الجزائر تفضل.
أرجيليا por favor. Bom, na realidade, Sr. Presidente, eu vou fazer um comentário de cariz político. Em nome de Deus, caros colegas, deputados, eu transmito uma saudação mediterrânica, salam aleikum. E, de facto, nós congratulamos pela intervenção da senhora Papadimitriou. Nós agradecemos os esforços que envidou no sentido de nos apresentar todas estas informações atinentes ao clima, às convenções, bem como outras informações, bem como as repercussões que essas alterações climáticas têm a nível global. Minha senhora, nós, no Mediterrâneo, tentamos implementar a paz e também queremos um clima melhor, uma zona onde não haja catástrofes. O meu país, que é um país em vias de desenvolvimento e que tem recursos a nível de gás, por exemplo, recursos bastante importantes, padeceu imenso, houve catástrofes em 1985, por exemplo, tivemos 30 mil pessoas que morreram por causa de uma catástrofe natural e também houve outros sismos, conhecemos destruições de habitações, de infraestruturas, sem falar das inundações, dos movimentos de terras, como aconteceu em Balbalocote recentemente, também a seca em algumas planícies do nosso país. E aquilo que nós podemos constatar é que é necessário determinar as responsabilidades e também as obrigações inerentes. E, finalmente, cooperar de uma forma eficaz, que haja uma cooperação entre países industrializados, que estão muitas vezes na origem da poluição, e os países em vias de desenvolvimento, que acabam por ser vítimas dessa poluição e essa degradação do ambiente. Temos que instar todos a deslocarem-se a Copenhaga e a chegarem a acordo para a proteção do ambiente e para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Obrigado. Não parece haver mais questões por parte da Assembleia. A Argélia quer intervir. Tenha a bondade. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer algo mais, gostaria de editar alguns comentários daquilo que foi pelo meu colega da Argélia. Para mim foi muito importante. Eu gostaria de congratular a Sra. Papadimitriou pelo relatório que nos apresentou e dizer que as alterações climáticas é uma preocupação de todos, pois não, com certeza sabem, a comunidade internacional hoje em dia concede cada vez mais importância ao fenómeno do aquecimento do planeta e cada vez mais países reduzem a emissão dos gases com efeitos de estufa e impõem aos operadores, em aplicação das Convenções Quadro das Nações Unidas, quanto às alterações climáticas e o protocolo de Kyoto adotado em 1997. Eu subscrevo ao seu relatório e gostaria de questionar a resolução. No âmbito... Aliás, disse aqui que exprimimos a preocupação da APM do aumento de 2 graus Celsius da temperatura mundial, que é algo que os cientistas predizem. Bom, eu acho que este termo predizem não deve ser utilizado. É de facto uma análise e um estudo. Algo que é analisado e estudado pelos cientistas. E também pede-se ao APM que subscreva o que foi dito pela comunidade científica internacional, que é limitar em 2 graus, não é limitar, é reduzir e não limitar. Porque alguns países podem não concordar com esta referência.
Yes.
Muito obrigada. Pediria à Sra. Papadimitriou que respondesse às questões que lhe foram endereçadas. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelos comentários. E quanto ao primeiro orador, eu concordo. De facto, todos respiramos o mesmo ar. E esse ar pertence-nos a todos. Mas também o impacto de práticas insustentáveis. E mesmo quando isso é provocado por alguns pontos em países industrializados ou países em desenvolvimento, temos de compreender a escala de danos que estamos a causar. E o envergadura, o impacto, a amplitude do impacto, foi mencionado pela Argélia. Muito justamente, e de facto concordo que a paz é... é o ganho que nós temos globalmente quando aplicamos políticas justas para a proteção ambiental. Vejam o que acontece no Médio Oriente. Há uma investigação comum, apesar do problema que piora dia para dia, mas de facto há investigações conjuntas que são feitas perto da cidade de Jerusalém e é de facto uma imagem de esperança. Também os colegas da Argélia perguntaram quem é responsável por quem e a quem é que deveríamos dirigir esta questão. Bom, eu penso que essa questão está-se a colocar há anos e é de facto uma questão difícil, de difícil resposta, porque nem todos temos o mesmo ponto de partida. Há países que não querem adaptar as suas políticas anos e anos após ter contribuído para uma degradação da situação. Portanto, eu penso que não vale muito a pena tentar perceber quem são os culpados. Eu fiquei surpreendida em Joanesburgo ao ouvir uma união global de juízes que criticaram todos, acusaram todos, mas depois chegaram a algo surpreendente, a uma proposta muito surpreendente, que os juízes, no seu sistema judicial, nos seus países, ou nas uniões, na União Africana, União Europeia, permitiram aos juízes, nas suas uniões, que estabelecessem regras para uma proteção do ambiente. Isso é o equivalente a uma perda, não de poder dos políticos, mas uma demonstração da necessidade, dentro do sistema, de atuar. Eu concordo com a senhora Canela Polosso, na resposta a quem é responsável. Eu concordo com a sua resposta, pois observamos que é um círculo vicioso. E, portanto, temos de cortar a corda e começar no ponto crucial desse círculo vicioso. Mas penso que temos de ter vários elementos em conta, pois primeiro temos de tratar do nosso quintal e depois sim encontraremos uma solução conjunta. Depois também me perguntaram quanto ao relatório, para que reforçasse a nossa expressão, a expressão da nossa preocupação, ou seja, o segundo ponto do nosso projeto de resolução, em que se diz exprimindo a sua preocupação quanto ao aumento da temperatura mundial em mais de 2 graus Celsius, pedido pelos cientistas, isto se nenhuma medida for tomada. Bom, se quiserem reforçar isto, então proponham-me uma alteração e eu vou editá-la. Aliás, vou submetê-la à consideração. Muito obrigado. A única alteração que penso que poderíamos colocar aqui, de uma forma mais clássica, é retirar predizer. Porque aqui há uma previsão e penso que deveria ser substituído por analisado e estudado pelos cientistas, porque há estudos vinculativos, há estudos que mostram que há um aquecimento do planeta e há outros estudos que reduzem essa temperatura. Por conseguinte, analisado e estudado pelos cientistas é preferível à expressão que predizem os cientistas. E também limitar, em vez de limitar, reduzir a temperatura em 2 graus, noutro ponto do relatório. Caro colega, no primeiro relatório do ano passado, nós tínhamos muitas provas científicas sobre precisamente a questão, o ponto que está agora a sugerir. Eu pessoalmente achei que isso não deveria entrar numa resolução curta. Aqui não se trata de introduzir dados científicos, mas sim de provocar, de agitar um pouco as coisas para que haja reação. Mas no primeiro relatório do ano passado, aí sim, tínhamos uma longa referência aos dados científicos.
Shukran, Sayyida Alissa Papadimitriou.
Muito obrigado, Sra. Papadimitriou, pelos esforços envidados. Eu gostaria de agradecer também aos colegas pelas suas intervenções. O relatório é a base na origem de qualquer projeto de resolução. E, por conseguinte, são os relatórios que são o substrato da resolução. E, normalmente, a resolução representa uma síntese daquilo que foi referido nos relatórios, que de uma forma geral são muito mais exaustivos, mais completos. E aqui vamos, antes de passar para outro ponto da nossa ordem de trabalhos, eu proponho que adotemos o relatório e a resolução para que possamos em seguida passar ao ponto sobre a água. Concordam na adoção do relatório e da resolução? O silêncio significa aprovação, por conseguinte, agradeço e vamos aprovar, adotar o relatório e a resolução. E agradecemos a senhora Papa Dimitriou e vamos passar agora a outro ponto.
So shall I quickly?
Bom, não vamos introduzir agora, ou fazer agora a apresentação da intervenção sobre a água. Vamos suspender agora os nossos trabalhos. O Presidente da Assembleia Portuguesa está à nossa espera para a foto de família com as delegações e, por isso, vamos agora encerrar os nossos trabalhos. Vamos ser guiados pelos nossos amigos portugueses para fazer a foto de família e para o almoço e depois voltaremos a esta sala para a produção dos nossos trabalhos. Nós vamos então retomar os nossos trabalhos às 4 da tarde em ponto. Bom apetite.